Rádio Patrone, a rádio que salva o seu dia.
Bem-vindos ao 31º programa da Rádio Patrono, a rádio que salva o seu dia. Eu sou Frine Jorgacopoulos e é com imenso prazer que, em nome da equipe da rádio, desejo a todos um ótimo Dia das Bruxas. O episódio de Halloween está recheado de doces e travessuras. Rafael, Espina e Elfo estão de volta no Cantinho dos Barotos, onde discutem filmes de terror. Eu e Jana damos a voz aos fãs, nos sonoros, ao comentarmos e-mails de vocês, amados ouvintes. E o pessoal se junta na Travessa do Tranco para discutir livros de terror e outros assuntos que podem ajudar o seu Halloween a ficar um pouco mais assustador. Como o pessoal se empolgou, o episódio ficou muito longo e a sala precisa fechou para renovações, tá? Ela volta no próximo programa. Para entrar em contato com a Rádio Patrono, basta escrever um e-mail básico para radiopatrono@radiopatrono.com.br e não esqueça de ficar sempre ligado no nosso blog e na comunidade da rádio no Orkut. A rádio também virou arroba, tá? E tá no Twitter. Então, bom lembrar, busquem e nos adicionem. Mais uma vez, para não perder o hábito, a Rádio Patrono não tem fins lucrativos ou qualquer vínculo com J.K. Rowling ou Warner Brothers. É tudo com muito gosto, sempre feito de fã para fã. Doces ou travessuras, pessoas? Feliz Halloween!
Fala, galera! Estamos de volta depois de um longo e tenebroso inverno.
Inverno, não inferno.
É.
Eu duvido que a gente vá pra lá, mas é inverno.
Não, pode ser um inferno gelado e aí seria meio inferno, inverno, inverno, né? Não sei.
Espina, pergunta para o doutor aí se esse programa vai sair no Halloween. Quando é que vai sair esse programa?
Eu acho que ele vai sair no Halloween, pelo menos.
É, eu também acho, porque eu tô desassistido aqui nesse momento.
Então, olha só, a gente vai falar de samba e de filme de terror, que aí qualquer coisa, se não passar no Halloween, fica no carnaval.
É, exatamente. E no final a gente com certeza vai botar um Feliz Ano Novo pra galera. Vai que passa antes, então a gente...
Caramba!
Tá devendo.
A gente pode fazer um multiferiádico assim, né?
É um coringa, né? Você pode usar quando você quiser.
É, mas a gente, as informações estão chegando aqui no prompter, é Halloween.
Halloween?
Halloween. Então, como a gente está sempre preparado para tudo, sabendo com antecedência que é o Halloween, antecedência como vocês podem ver de 30 segundos, mas...
Mais um segundo é clarividência. Então.
É, exatamente, é um flash forward.
Isso aí.
Aproveitando a dica da série, série bacana.
Nós vamos falar hoje sobre filmes de terror.
E livros, e literatura também.
Não, essas porcarias que tem passado na TV que as pessoas dizem que dá
medinho,
mas não dão nada.
Então a gente vai falar de terror.
Terror, filmes clássicos,
livros clássicos.
Quando vocês eram meros espermatozoides em certos lugares, nós vimos filmes que apavoravam gerações.
Então, nós já estávamos nos borrando, é isso que você quer dizer.
Exatamente. Trocávamos cueca atrás de cueca, tínhamos que ver filme de fralda.
E andando de calça marrom.
Exatamente. Vamos começar com um clássico. Esse é um filme que fez as pessoas começarem a ter pavor de objetos comuns. Porque até então a gente via filme de terror e eram coisas que não aconteciam constantemente, né? Eram zumbi, monstro, essas paradas. Aí veio o Poltergeist e fez você ficar com cagaço de TV.
Você tinha medo de TV?
Porra, maluco. Depois do Poltergeist, você viu o Poltergeist com que idade?
Cara, eu era bem pequeno, mas eu não tinha medo da TV. Eu tinha medo do meu armário.
Tem um armário também, um armário do mal também. Por isso que o Espina até hoje nunca saiu do armário.
Ó.
Mas cara, sério, de madrugada, quando você olhava aquela TV desligada e tu viu o teu reflexo na TV, pô, caraca, quantas vezes eu fiquei gelado olhando pra TV.
Você ouviu o seu nome como o nome de uma menininha?
Caroline, caraca. Sem contar que o filme tem uma anã com a voz aguda, isso é mais pavoroso ainda.
Não, o que eu acho bacana é que esse filme ele traz uma coisa que é Se bem que o cemitério não é indígena, né? Que tá a casa em cima, né?
Não, é sim, é um cemitério indígena.
Eu não me lembro exatamente, mas é engraçado como o cemitério indígena tem poder de ser um lugar assombrado, mais macabro do que qualquer outra coisa, né?
A ideia do filme, na verdade, não é que os fantasmas estão assombrando, né? Eles começam a mexer na casa.
Não.
Tem uma galera do mal, sim.
O condomínio é construído em cima de um cemitério que foram removidas as lápides, mas. Ou teriam sido removidas as. O que quer que marcava o cemitério, mas, pô, cara que é empreiteiro, quer subir casa, o cara olha e fala assim, meu amigo, tira o que indica que tem morto, bota em outro lugar e o que tá embaixo, é isso aí. Já adubou, já ficou feliz, já virou plantinha. E aí desanda o bolo quando o que tá embaixo resolve levantar, né?
Pois é, os espíritos começam a influenciar nos acontecimentos da casa, desaparecem com a criança. E aí o filme inteiro são os pais tentando resgatar a criança do além. É ligeiramente assustador.
O além dentro da TV.
Ligeiramente, entenda-se. Hoje em dia eu vejo e eu acho ligeiramente assustador. Quando eu era moleque, eu achava ligeiramente cagaçante. Eu tinha que trocar as calças de cemitério.
Mas... Fala.
Pegando a dica de cemitério, como eu nunca vi. Cemitério maldito é uma boa ou não?
Cara, é legal, mas... mais uma vez, ele está se assustando com os fatores normais, né? O cemitério maldito começou a te fazer ter medo do seu cachorro, do seu gato. E para variar, cemitério indígena.
Exatamente. É um cemitério que você enterra o bicho morto e o bicho volta. Na verdade, volta perfeitinho fisicamente. Só que mentalmente ele volta um psicopata em forma de animal. Então os bichos voltam macabros, voltam agressivos e tal, aquela coisa. Tudo vai muito bem até que o filho do protagonista morre numa cena que é muito maneira. Ele é atropelado, cara, ele é literalmente paçocado por um caminhão, o negócio é...
Uma Scania, não é só um caminhão.
É sinistro o negócio. E aí, só que o pai fica desolado, aquela coisa, sabendo que a pessoa... que os bichinhos estavam voltando, aquela coisa da lenda, ele enterra o filho lá e o filho volta. E tá tudo muito bem, tudo muito legal, só que o molequinho volta... Tadinho da cabeça do garoto, né? Fica no além também. Então, ele volta macabro. Mas um detalhe é muito bom, é a atuação do garoto, que é digna... o menininho é o mal encarnado, só que o ator tem 5 anos, sei lá, 6 anos, e é sinistro. Então, Rafael, vale a pena. Mas é aquilo também. Filmes do mestre do terror, Stephen King, nem sempre são filmes bons, né? Na verdade, o histórico é que os livros são bons, mas o filme nem tanto, né?
A gente podia fazer isso, comparar agora os filmes... a literatura dele que virou filme e que vale a pena... conferir.
É um pequeno problema, né? Porque, veja bem, ele faz uma quantidade de livros, cara. Ele, eu nunca vi. O cara escreve livro a ordem de 5 por ano. Ele é louco.
Não, a gente tava falando uma vez disso lá no trabalho.
O problema é muito grande.
Que ele é realmente uma máquina de escrever livro insana. É assim, enquanto a galera esperava 7 livros para compor uma saga, nesse meio tempo de 7 o cara escreveu 42 livros, entendeu?
Não sei.
Ele é... E o mais engraçado é que assim, ele é conhecido como mestre do terror, escreve os livros sempre, a maior parte deles está voltada nessa temática de terror, como eu disse, a maior parte, mas é engraçado que a obra da vida dele, aqui, ele no primeiro livro dizia que não sabia qual seria o tamanho da saga e nem se ele viveria para escrever todos os livros, que é a série da Torre Negra, não é exatamente uma série de terror. Ela tem elementos sinistros, tem elementos macabros, mas não é uma série que ele escreveu como sendo uma coisa necessariamente de terror. Mas, agora que o Rafael falou de livros dele, por exemplo, que viraram filme, é engraçado que um classicaço do terror, que é o Iluminado, que vem de um livro dele, que eu não li, mas que as pessoas que leram têm medo do livro, então eu não tomei a decisão de não ler por causa disso, não. Eu só não li porque eu não tive oportunidade, é claro, né?
Imagina. Tem que ler o livro no escuro, de madrugada...
Mas apesar do filme de ter todo aquele negócio de ser bem cultuado, o próprio Stephen King não gosta do filme. É, inclusive ele fez uma outra versão do filme que ele participou ativamente da produção e tal, junto com o diretor e etc, que é um filme muito longo. Ele acho que tem, normalmente passa, ele era pra TV, a duração é mega, tipo uma maxi série, um negócio desse. Só que os fãs acham, que eram fãs do primeiro filme, acharam muito, muito ruim.
É, foi o meu caso. Eu vi o original, né, lá de 80, e vi esse, que foi de 90 e poucos, eu acho. E, ele foi feito pra TV, mas ele acho que passou em 2 dias. Ele foi dividido, acho que tem 4 horas.
É, ele é muito longo.
E ele é mais fiel. Ele é fiel ao livro, diferente do lado da década de 80, que eu gosto. O livro também, eu comecei a ler, não consegui continuar. Tive que botar ele na estante ali, então...
É. Quem não sabe, isso é uma referência a Friends. Mas, whatever.
E não de terror, claro.
É, não tem nada a ver.
Mas vale a pena. O livro vale a pena. E vale a pena o filme da década de 80. Só que você vai ver um filme da década de 80... Você tem que levar em conta
que ele foi feito na década de 80.
Entendeu? Porque muita gente hoje em dia fala, assiste esse filme. Volta lá e fala, mano, putz, grilo, um filme antigo. A pessoa tem que saber assistir um filme, entendeu?
Ah, sim, com certeza. O próprio Poltergeist.
É, com certeza.
Muita gente que vê o Poltergeist e, pô, é isso? É maluco. Quando eu era criança, eu tinha um pavor desse filme, que há pouco tempo atrás, quando eu fui ver de novo, rolou uma certa apreensão. Eu falei, caraca, será que eu tenho que ver esse filme? Eu tô falando sério, cara.
E é o que o Rafael falou, você tem que ver situando a década e ao mesmo tempo lembrando que o Elf, por exemplo, tá comentando agora que ele ficou com medo porque ele viu esse filme quando ele era criança. Uma criança na década de 80. Então, são dois fatores temporais que você tem que se situar pra poder ver o filme. Quando você vai ver o filme, vai falar, pô, não tô com medo de nada. É, beleza. Porque o pessoal vê os filmes da década de 90 e pós até, né, dos anos 2000. Tem outra maneira de contar a história. E que, às vezes, estão mais preocupados em mostrar as cenas mais mega gore, mais mega bizarras e sanguinolentas e intestinos e tripas voando, do que fazer uma coisa de terror. Entendeu? Porque aquela coisa, mostrar um carinha sentado sendo torturado, o olhinho dele sendo arrancado pra fora, não necessariamente é uma coisa de terror.
É.
Entendeu? Chega, às vezes pode até ser patético. Você pode saber fazer terror sem, às vezes, nem mostrar o que, tá, que é pra acontecer. E isso te causar mais medo do que ficar mostrando explicitamente as tripas do cara abrindo e caindo na mesa.
Com certeza.
Então...
Inclusive, na verdade, a maior parte dos filmes que realmente me encagaçavam quando eu era criança não eram dos filmes assim grotescos de violência gratuita. Eram os filmes sinistros o Iluminado é extremamente assustador psicologicamente, o Poltergeist, o Cemitério Maldito.
Eu vou te dizer, Tubarão, eu demorei a entrar na piscina.
Eu tinha um cagaço do Tubarão também.
Tudo bem que vamos agora botar um negócio. Você demorou a entrar na piscina, o que eu acho que é bem bizarro. Que o dia que apareceu um tubarão na sua piscina, coitado do bicho. Ele vai comer boia, né? Quando você não estiver nadando. Porque. Mas de qualquer forma, é aquilo que tá falando. Às vezes, antigamente. Hoje a pessoa associa muito filme de terror. Ou um assassinozinho serial que fica assustando um bando de moleque dizendo que sabe o que a pessoa fez no carnaval da década de não sei quando, no camarote da cerveja tal, quando tava passando a escola de samba tal. Ou então uma coisa sobrenatural, sinistra, bizarrona. Mas antigamente, filme de terror, às vezes, pode ser tudo normal, tudo maneiro, tudo totalmente natural. E plausível, como. Quer dizer, plausível entre aspas, né? Porque um tubarão psicopata louco que é uma máquina insana de matar, hoje tu nuca o mar e mata ele, as baleias e as focas e tudo que tiver lá dentro e acabou o problema, entendeu? Mas
filme do The Rock, ele vai sair usando o chapéuzinho do bicho.
É, exatamente. Então o negócio é assim, você pode fazer um filme de terror sem ter nenhum componente sobrenatural e ele ser totalmente sinistro. Claro que também tem toda aquela coisa da música, tem toda aquela coisa... Tem um contexto.
Do terror psicológico. Repetindo, o terror psicológico, que eles ficam caçando o bicho durante horas e nada acontece.
Olha, então.
Espreita ali, o bicho tá andando em volta, tá rodando.
Até muito mais do que isso. É outra maneira, né? É que nem, por exemplo, agora a gente aproveitando aqui, o Rafael vai até falar mais do que eu nesse momento, como zumbilólogo que é. Na década de 80, os zumbis não corriam. E nem por causa disso eles eram menos sinistros.
Pena, desde que zumbi, eles não corriam. Desde a década de 60 ou 70, quando o Jorge Romero apareceu com eles, entendeu?
Pois é, eles não corriam. E eles eram sinistros.
Eram.
Tudo bem que eles passaram a correr e continuaram sinistros. Na verdade, até mais, se eu levo por upgrades. Entendeu? Mas ao mesmo tempo, você pensa... É, exatamente, passaram de nível e tal. Mas ao mesmo tempo, o zumbi hoje, ele às vezes é mais um elemento de aventura do que de terror.
Sim, sim, sim.
Ele não é mais um elemento pra te dar medo. Ele agora é uma coisa... Tudo bem, dá medo e tal, porque ele é um antagonista e tem toda aquela coisa de você poder se tornar um com um deslize qualquer, entendeu? Mas ele não é mais um elemento de... Hoje você faz filme até de grupinho caçando zumbi e você acha, pô, caraca, que maneiro, eu quero ser um caçador de zumbi, entendeu? Dois irmãos caçando... Enfim. É outra maneira de... É engraçado isso, você vê um elemento que era de terror... numa época e passar a ser um elemento de aventura em outra época, entendeu?
É o que eu tava falando, de você comparar, ver um filme da década de 80. Você vai ver Drácula de, sei lá, 30 e pouco, 33,
Nosferatu.
Nosferatu, você vai dormir, meu amigo. Mas o Bela Lugosi, você olha o Bela Lugosi, você ri, entendeu?
É, você ri.
E naquela época, as mulheres gritavam, o Fantasma da Ópera, tinha um moleque que desmaiava no cinema e via a cara dele disforme, entendeu?
Isso é época. Mas e hoje é o cara que bota galanzão, entendeu? Aí todo mundo quer. Todo mundo quer. Ai meu Deus, vamos fazer fila na casa do cara pra poder, enfim. Porra, exatamente o que o Rafael tá falando. As versões anteriores, ninguém tinha nutria tanto amor assim pelo pobre. Gasparzinho do mal, gente, né?
Inclusive, até mesmo na ópera, se eu não me engano, as pessoas não simpatizam muito com ele. É só no... Só no filme que a galera fala, ah, não, mas é o...
É o Leônidas.
É o Leônidas.
Aí o cara é bonitão, né? Ah, você olha assim e fala assim, ah, ele pode ficar de lado, que tá tudo bem. Vira a parte ruim pra lá.
Nossa senhora.
Entra em casa de lado. Aí beleza, né? Tá tudo maneiro. Pô, não é por aí, né?
Explica isso pras mulheres, cara. Não tem nada com isso, não.
Ó, outra referência. O Elfo falou que eu olhava pra TV e ficava encagaçado. Você vê a referência que você tem hoje em dia, que é aquele... O... The Ring. Como é que é o nome?
Chamado.
Chamado. Entendeu? É um upgrade... do que deixava a gente apavorado na década de 80, entendeu? Referência
e que,
à TV.
É, exatamente. E ele é bem psicológico também, assim. É bem aquela coisa de tem o componente...
A cara das pessoas deformadas.
Mas não é tão explícito. Às vezes eu acho, pelo menos num pedaço do filme, né? É bem aquela coisa de relance, assim, que passa rápido e tal, e vai construindo um medo. Mas eu acho que ele se perde... Particularmente pra mim, eu não sou mega fã do Chamado, não, tá?
Sei.
Mas eu...
Não, mas eu tô te mostrando uma referência a uma coisa que foi atualizada.
Entendeu? Ah, não. Nesse aspecto, sim. Pô, porque ele tem bastante aquele clima de do Poltergeist mesmo. Só que, obviamente, foi o que você falou. Numa versão já pra década de agora. Pode ser que daqui a 30 anos... as pessoas olhem pra trás e riam também e falem, pô, como é que eu tive medo desse filme, entendeu?
Mas, falando aquele negócio da Torre Negra, então ele não tem nada de terror, porque estão querendo fazer um filme, né? Estão querendo fazer uma série.
Cara, não tem nada de terror. Veja bem, tem. É sinistro. Mas assim, não é... pelo menos, da série, eu li 5 livros, eu não li a série toda. Tá.
Já terminou?
Não, o quinto eu tô no final. Mas,
Até a série já fechou?
Sim. São 7 livros. E... tem elementos de terror, ele é bem sinistro em algumas passagens, tá? Tem os antagonistas que aparecem na história são sinistros, tem aparição de demônios, tem menção de fantasmas, tem uma coisa assim de possessão, umas coisas macabras que existem naquele mundo. Entendeu? Mas não é uma coisa que... se você pensar que o mundo real faz parte, aparece no livro... então, assim, o mote principal não é, pelo menos na minha opinião, não é terror. Mas você a história é, em si, ela é sombria.
É mais fantástico do que terror.
Também. E é mais assim, você entender que mundo é aquele, o que tá acontecendo... você às vezes até fica com medo, aparece um elemento sinistro, você pensa assim, caraca, eu tô com medo, tal, beleza. Só que a busca do cara e a tua própria curiosidade de saber o que tá acontecendo é maior do que a vontade que você tem de sentir medo, entendeu? Entendi. O seu próprio medo, você fica, cara, eu quero saber que diabos é essa torre e por que que esse cara tá colocando a vida dele toda... de forma obsessiva essa busca, entendeu? E, ah, tá, tem um demônio, caraca, sinistro. Então vamos dar uma voltinha ali e vamos continuar o caminho, entendeu?
Entendi.
Sabe, tem aquela coisa de... o que leva também ao outro elemento, né? Que a gente tava falando agora, já que a gente tá deixando o filme de terror mais contemporâneo. Você pensar assim, que até na década de 80 também tinha... o que diabos levavam as pessoas a se meter nas situações e não ir embora ou chamar a polícia ou fazer o que qualquer pessoa normal faria?
Nosso amigo morreu, vamos fazer sexo.
É, mas aonde? Ah, na cabana do lado. Essa aqui foi onde ele morreu. Vamos respeitar o morto.
Pois é,
mas tem um conjugado aqui.
Poder ouvir a gente gritando.
Tem um conjugado que é uma cabaninha exatamente do lado. Pode ser ali. Ela tá limpinha. E, pô, o cara que matou não vai ali do lado, né? Afinal de contas, tem que andar.
É. Exato. É patético.
Então, fala, cara.
Mas aqui, voltando para as referências do Stephen King. Além desses, que você mencionou aquela hora, Nevoeiro.
Esse é um de terror sinistro. Pelo menos pra mim. Eu acho que ele dá mó... cagaço no negócio. Fica
aperto no esfíncter.
Fica contido dentro de um cenário, uma parte imensa do filme, mas é e rolando o um conflito entre as pessoas. Eu particularmente acho que o que dá medo em si do filme aparece pouquíssimo, né? Ou pedaços do que aparece, né?
Pra falar a verdade, o medo que eu senti mais é o psicológico. Pelo que as pessoas passam ali dentro, entendeu?
Pois é.
Você viu o que o ser humano é capaz de fazer, entendeu?
Sim. Pois é. Você pensa.
Esse é o que tem o cara de olho vermelho que brilha no escuro e ele fica só falando com as pessoas?
Não. Esse é que passa todo dentro de um supermercado.
E do lado de fora do supermercado é um nevoeiro sem fim e você não sabe o que está no nevoeiro, mas quem sai no nevoeiro morre. E aí começa...
se você não viu, vale a pena.
Vale a pena.
E é novo, é de 2007, eu acho.
Esse eu lembro quando estavam fazendo a filmagem, mas...
você quer ver um, Rafael?
Cheguei a ver, não.
Que é baseado no Stephen King também. E que ele fica quase, assim, a maior parte do tempo concentrado dentro de uma casa e com dois personagens. Não tem nenhum elemento sobrenatural. nem tem tanta parada assim, não é escuro de noite ou macabro, e é sinistro. É o... acho que é Obsessão, o Louco Obsessão.
Não, a Sensation Misery.
Isso, mas eu tô pensando no nome, eu tô tentando lembrar o nome em português. Eu acho que é Louco Obsessão, que conta a história de um escritor que sofre um acidente de carro perto da... e ele é resgatado por uma fã da série de livros dele, só que a mulher é totalmente obsessiva, psicopata, louca, e obriga o cara a escrever pra ela. E aí você... esse é até um bom exemplo, você pensar em fãs obsessivos por livros, por uma série de livros específica, né? Já que é tão, tão irônico, a gente tá falando disso agora, mas... voltando, né, Rafael? É um livro de terror que não tem nenhum elemento sobrenatural, se passa todo dentro da casa da mulher e só tem a mulher e o escritor.
Não, o livro e o filme são muito bons. Tá, é. A fã, que é a Kathy Bates, ela ganhou o Oscar por esse papel.
E esse filme, caraca, maluco.
É muito bom.
Cagaço que dá. Putz, até hoje tu vê, ele é tenso.
É tenso.
Tenso, bem tenso. Pode botar na sua lista que esse é... putz do mal. Mas já que a gente tem que falar, vamos falar também um pouquinho de Halloween, né, cara?
E... o do...
filme de terror pra se ver na noite do Halloween.
O Michael Myers?
É, por exemplo, já que a gente não pode falar de filmes de terror sem falar dos... dos clássicos Não Morrem Nunca, Jason, Michael Myers. E hoje eu até ouvi uma brincadeira falando que o Windows é como o Jason. É lento, pesado, quando você acha que ele morreu, ele volta.
O que eu gosto do Windows é aquele na época do Windows 95, foi Hiroshima 45, Nagasaki 45, Chernobyl 86, Windows 95.
É uma catástrofe, né?
Não, mas é, a gente fala deles agora porque estão voltando, né? Você sabe tudo. Ó, saiu refilmagem do Sexta-feira próximo, 13.
Que vai ter continuação, né? Você sabe
disso. Próximo Halloween vai ser 3D, parece.
É, tem já teve a refilmagem do Rob Zombie. Tá saindo o segundo da continuação do Rob Zombie. E vai sair o Hora do Pesadelo. Que é com o Rochard lá, esqueci o nome daquele ator.
Ah, eu sei qual é. Ele vai ser o Fred, né?
Fred.
Cara, essa era uma série que até na época que ela passava, eu não achava ela tanto de terror. Eu não achava ela de terror porque o vilão... o cara é hilário, cara. E o cara vive nos sonhos, ou melhor, nos pesadelos, né?
É.
Então ele tem todos os poderes. E, pô, tu fica... cara, era divertido você ver. E ele é criativo, sarcástico e um grandíssimo filho de... enfim. Então era... cara, eu me divertia vendo. Mas é aquela coisa que a gente tava falando. Porque ele era aquele gore, né? Abre as tripas do cara, o cara tem uma mão com garrinhas, passa a garra, cai as tripas no chão e você tá... rolando no chão de rir, entendeu? O Jason já era... eu achava meio bobo, mas... no início também era sinistrinho. Porque ele não fala, ele anda igual um zumbi. Não para de andar nunca. E não importa o quanto você corra, ele vira a esquina logo ali.
Ele é o senhor do tempo e espaço, entendeu?
Ele dobra o tempo e o espaço. Não, não. O Jason não. A gente tá falando agora do Jason. Ele é um cara que... ele não segue física, olha, não só, segue nenhuma relação de espacial. Ele existe em todos os lugares.
Ele é rápido pra cacete, cara. Ele, na verdade, é um asiático. Ele é um keniano corredor de maratona, sabe? A mamata é que ele não deixa as pessoas verem. Então ele só corre, a câmera vira pra ele. É igual quando tem aquele filme de adolescente que passava na escola. Que ele, quando ele passava na frente da porta da sala, ele diminuía a velocidade, mas quando saía, ele saía correndo. É. Ele fica assim, ele sai correndo que nem um louco insano.
É o que me lembrou uma coisa que eu li na internet hoje, né? Cenas de terror que despertam o Usain Bolt em você.
Sensacional.
Eu acho que foi um Kibe louco. Mas é engraçado você pensar nisso, né? O Jason era um cara que... não importa se você vai se tornar um keniano corredor. Porque ele vai estar onde você vai aparecer. É meio Scooby-Doo, né, cara? Se você pensar naquela cena de... deles correndo, aquela que sempre repetiu o armário e a cômoda e a porta do quarto, né?
Era sempre aquela a musical, né? Sempre tinha uma música, era essa?
Isso. Não, e quando eles corriam era um corredor que sempre passava a mesma cômoda, a mesma porta e o mesmo quadro, né?
Eram épocas difíceis para a Hanna-Barbera.
Não, total, era... É, como é que é o nome? Era...
Não eram difíceis, cara. Se você pensar que eles faziam desenho na mesma velocidade que, por exemplo, o Stephen King escrevia livros.
Isso,
né? A Disney lançava um clássico por ano e eles lançavam...
É, 32.
É, eles lançavam 30 clássicos por segundo. Eles eram assim... Mas você, como era criança, não percebia as repaginações dos mesmos personagens nos grupos em desenhos distintos, né? Mas era engraçado também, você tinha já aquele... O gênero de terror pra criança era nesse, era essa coisa Scooby-Doo-esca da vida, né, cara?
Não, total. Se você parar pra pensar, cara, a maior parte dos desenhos da Hanna-Barbera são todos iguais, né? É uma família na Idade da Pedra, é uma família no futuro, é uma família não sei aonde.
Mas foi o que
então, um grupo de
falou.
Amigos.
É sempre o mesmo núcleo, entendeu? Como se fosse a Globo, é o mesmo núcleo. Só que muda o cenário, entendeu?
Pois é, e aqui... Então, Rafael, fale aí de... É, produções nacionais de terror. Você vai começar.
Saiu esse novo filme aí, o. Como é que é o nome?
O Mangue Negro?
Não, o Mangue Negro, meu Deus do céu.
Não, bacana, produção
Dia
independente.
Saci. Imagina.
Mas é que, falando em produção nacional, com certeza o Rafael ia citar o mestre.
Não, esse tá lá. Todos têm que assistir pelo menos um filme de Zé do Caixão.
Ah, lógico, eu já vi. Muito divertido.
Eu já vi também, cara. E esse é mais um que você tem que exercer bem a sua faculdade mental de se posicionar no cenário em que o filme foi feito e nas condições que o cara fez o filme. Você lembrar que é um diretor brasileiro, ou seja... O cara, recurso nenhum é muito pra ele. Pra ser considerado um cara sem recurso nenhum, ele tem que ganhar muito além do que ele tinha.
Cara, ele pega. O filme que eu vi, ele rouba um mamilo da mulher e bota no vidrinho. Sacou? Esse é o nível. Sacou? É genial.
Ué, ele teve uma continuação. O terceiro filme da série dele lá. Foi ano passado, Espinha?
Se não foi ano passado, foi o. Acho que foi que era o
Encarnação do Demônio.
Isso, um negócio assim.
Ah, sim. Ele tava tentando voltar ao cenário de filmes brasileiros.
Mas ele fez do mesmo. Ele fez assim, trechão. Não era pra ser.
É o filão dele. Ele
não se atualizou assim, agora eu vou fazer um filme super poderoso de efeitos mega maneiros e tal. Ele fez um trechão porque. É, quer dizer, ele se atualizou, que eu digo. No tempo, né? Ele não fez uma coisa...
É um trash novo.
Exatamente. Ele não traiu a própria raiz. Ele não cuspiu no prato que comeu, entendeu? Essa é a coisa que... Ele foi true, né? Como... É.
Nossa. E quem gosta, só fugindo um pouco do terror normal, do terrir, o Brasil tem também o Ivan Cardoso.
Quem era? Eu acho que eu já vi.
Não, quem era não, ele ainda existe.
Não, perdão, mas quais os filmes que ele fez?
Ah, Sete Vampiras, eu acho. Só que ele lançou um, ele fez um em 2006, eu acho, só que até hoje não saiu. Teve uma premiere, mas só, que foi o Lobisomem da Amazônia, um negócio assim.
Nossa senhora!
É, e tá pra sair esse filme, só que não sai. Não sei se vai sair no cinema, se vai sair direto em DVD. Ele também é conhecido.
Não, são referências que são importantes, sabe? E é engraçado, porque o cara, você pensar que até aqui alguém faz alguma um trabalho nesse gênero e como o cara é guerreirão pra fazer isso, né? Assim.
Eu ia falar isso, tem que ser guerreiro, porque você vê, o cara
de terror no Brasil é complicado.
Não, exatamente, porque fazer filme é complicado, mas você fazer um drama, fazer uma coisa que remeta à família e tal, tem muito mais chance e apelo de atingir público. O cara fazer terror do jeito que ele fazia, na época que ele fazia e depois querer fazer hoje também, pô, é...
Espina, metal. Só falar daquela referência, o Rodrigo... Rodrigo Araújo, como é que é o nome dele?
Acho que é esse mesmo, do Mangue Negro.
É, o Elf, o cara fez Mangue Negro, filme de zumbi, fez foi aqui no Rio ou foi Espírito Santo? Agora não lembro.
Não é no Rio, não. É na cidade dele, que é um interior de...
Do Espírito Santo.
É, é. Uma cidadezinha, assim...
Elf, ele foi no Jô, eu assisti a entrevista, tem no YouTube, se quiser assistir. Ele já vendeu o filme pra distribuição na Suécia, na Dinamarca, na Finlândia, é, na Holanda, e tá em conversa pra vender nos Estados Unidos. Você não consegue achar o filme aqui no Brasil. Ele não consegue distribuir aqui.
Sensacional.
Não, e o cara falando assim, recebeu o prêmio, ele recebeu o prêmio Festival de Terror na Argentina. Não precisa ir lá longe, não. É aqui, não, do lado. Aí o pessoal sabe, picha, ah, Argentina, porque o Galvão Bueno manda todo mundo pichar, mas os caras estão dando valor pro trabalho de terror que o cara daqui fez, entendeu? E ninguém sabe nem que o cara existe. Sabe? É. É assim, é, isso é o terror.
É. Mas Espina, voltando e falando do Zé do Caixão, o cara teve que fazer sucesso nos Estados Unidos pra ser reconhecido aqui. Entendeu?
É. Cara, sabe o que é maneiro? Agora que eu reparei, o Rafael vai tomar duas censuras e nem eu nem eu falamos nenhuma palavra que mereça. Isso é o fim dos tempos. É. Que é um filme que eu não recomendo, por sinal, já que é.
Poxa vida, esse aí, meu Deus.
É, já que a gente tá. Esse, isso é um terror.
É.
Não, não veja. Quer dizer, enfim, veja e depois. No, é. eu manda um e-mail pra eu mandar. Eu avisei. Essa é uma resposta automática, não responda, aquela coisa toda.
O Brasil, ele tem sérios problemas com relação a isso, né? Porque eu tava vendo, vocês sabem aquela lei que teve no incentivo da a cultura, que você tira uma grana da
renda
e bota? Logo depois o Ministério resolveu, ah não, isso se estende também a esportes. Para pensar, cara, o cara tem uma empresa. Ele vai botar o nome da empresa dele num time de futebol? Num filme safado de terror que tá pra sair. Para pensar.
Ou seja,
os caras pararam de colocar. Isso rolou um estresse que a Fernanda Montenegro falou que ela não ia dar o dinheiro da arrecadação para o esporte. Ela falou que não, que o dinheiro era para cultura.
Ah, mas você pode fazer um filme de então que de zumbis, por exemplo, que joga futebol. Aí você mistura as duas coisas, né? Faz uma coisa macabrona assim, tipo Os Atletas do Terror, um negócio assim. Aproveitando 2016, faz uma coisa até temática, assim, Copa do Mundo. Caraca, pô, trechão, né, cara? A gente pode jogar essa ideia, a gente tá arrecadando fundos, então, pra fazer essa... E pode deixar o seu nome pra se tornar um figurante. E vai ser um clássico. A gente vai criar um...
Essa falta de... A gente fugiu completamente do assunto, né?
Não, a gente começou de terror, passou pra cá e virou uma discussão política e
o... É o terror, né?
É
o terror.
É caraca. Pô, gente, já são 10:30 da noite, eu vou dormir como agora? Entendeu? Depois dessa conversa sinistra que a gente tá tendo, eu vou ter pesadelo agora. Vou sonhar com o Planalto.
Nossa, caraca, Sarney, o bigodão do inferno.
Pois é, cara. O Elfo vai acordar sonhando com a Dilma dando um beijinho nele.
Caraca, suando frio, né? Igual o filme.
É. Dilma! Aquela coisa assim, sabe? Pô.
Esta noite. O que é? Sugarei sua alma.
É.
Levarei sua alma, é isso mesmo.
Esta noite. Pô, podia ia ser maneiro, né? Se tivesse uma. Botar uma gravação da maldição do Zé do Caixão. Se você não ouvir a gente, se você parar de ouvir, vai ter a maldição do Zé do Caixão. Do Coffin Joe. Coffin Joe nada.
Coffin Joe, o nome dele é Coffin Joe.
O nome dele é Zé do Caixão. Não é Coffin Joe.
Nos Estados Unidos
não. Eu estou brincando. Mas o nome dele é Zé do Caixão.
Ah, total.
Assim como seu nome é elfo.
Ah, sim, claro.
Mas voltando aqui.
Rapaz, o Zorão que eu mandei outro dia pro e-mail no trabalho pra, como elfo. Vocês estão rindo, né? Seus...
Acho maneiro. É, agora ele ficou com raiva de ganhar a censura. Chegar o direito pro empresa, todo mundo recebendo. Assinado é o analista de sistema, não, e não sei.
Foi só pra galera interna, né? Então o nego já começou a rir da minha cara. Até porque o nego já me sacaneia, porque meu e-mail é Kelegonte, sabe?
É. Que, enfim, ele além de elfo é analfabeto, porque ele escreveu errado. Mas deixa pra lá, isso é uma discussão pra um outro dia.
Olha aqui, não, vamos voltar. Terror, a gente não pode esquecer de O Exorcista.
Caraca! Eu também que eu me cagava quando eu era moleque.
Esse meu amigo é de 73. O livro também é muito bom. E o, nem sem contar o filme, que deu só que 3 ou 4 continuações.
E ao contrário do que as lendas urbanas contaram, a menina não morreu.
As lendas urbanas são do Poltergeist.
Não, não.
Mais uma vez demonstrando que é um filme pra encagaçar completamente.
É, porque o Poltergeist morreu uma galera, mas ao mesmo tempo você fica pensando assim, caraca, o filme só trouxe coisa ruim, todo mundo morreu, peraí. Começa a levantar o nome do diretor, produtor e afins e vejam se eles morreram ou se a carreira deles lanchou. Faça o dever de casa e mande um e-mail dizendo o nome. Eu não vou contar não, vai procurar. Agora, voltando ao Exorcista, que é... Caraca, muito do mal, esse aí é...
É, esse pode falar que o diretor, coitado, quer dizer, coitado, ele não fez mais nada, assim, de referência, entendeu?
É, esse aí foi... Na verdade, quem do filme se despontou pra alguma coisa?
O Max von Sydow, que é o...
Ah,
Max.
Sim. Isso é verdade. E, cara, esse cara é do mal também, porra.
É. Esse é um bom ator, um excelente ator. E tá vivo até hoje, tem 80, quase 90 anos, eu acho.
É tudo. É porque é engraçado também, na década de 80 tinha muito essa coisa dessas lendas urbanas que nasciam em cima dos filmes de terror. Né? Todo mundo morreu, mexeu com isso, foi todo mundo pro além. É, o cara teve uma carreira de sucesso e, enfim, morreu, né? E o cara. O cara, ele é um Conan espiritual, né, cara? Se você pensar assim. Porque ele expulsou a possessão cinematográfica mais macabra que já aconteceu nos filmes, né?
Get Down!
É. Cara, pô. Se olhar e falar, eu vou exorcizar, meu amigo. Toma aqui, ó. 101. Assista esse filme. Aprenda com o melhor. Realmente o cara é...
Ele é assustador, não.
Porra, cara. E a menina
tinha
também.
14 anos quando ela fez esse filme. Aquela cena que ela teoricamente se masturba com o crucifixo, aquela cena a atriz nem sabia o que ela estava fazendo.
Não, não é ela, não.
É sim.
Não é ela.
Não foi ela, não. Foi uma outra, a mulher que já tinha idade suficiente. Só que o filme tiveram alguns problemas, sim. Teve um incêndio. Ah, mas aí o pessoal...
Até aí nada, clipe do Michael Jackson também teve.
E aí? Sim, cara, grandes coisas. Você tá fazendo um filme de exorcismo, demônio, e teve um incêndio. Teve o Cristo, o Paixão de Cristo...
Cara, levou um raio na cabeça.
Sei quantas pessoas tomaram raio, se queimaram, se ferraram. Caramba.
Mas o pessoal cria um marketing em cima disso, entendeu?
Ah, sim, é você vender a catástrofe, né, cara?
É.
Eu também faria, eu falava, viu? Mas mesmo assim eu fiz o filme Macabrão e tal, do mal, e pô, ganhei um monte de...
Macabrão.
Sabe, porra. Mas, continua falando, tem seus problemas.
Não, mas foi só isso. O pessoal usa muito, exagera, entendeu?
Então, olha só, na noite do Halloween... Pode ver esse filme, mas apaga todas as luzes, desliga o telefone, bota o filme e assiste. E depois você, antes de fazer isso, certifique-se de que todas as luzes da sua casa estão boas e funcionando. Porque depois que o filme acabar, você vai acender tudo, e se uma delas queimar, você não vai trocar de noite.
Pois é. Então, vai se borrar todo no meio do caminho.
Esse é pesado.
É, e ele é do mal e é sinistro, e não tem nada de ninguém ligando e falando, eu vi o que você fez, ou sete dias, ou e afins, e Bruxa de Blair, e nada disso. Esse maluco
é ligeiramente pavoroso.
É, pavoroso do mal mesmo. Eu não recomendo para crianças. Se você quiser ver um filme de terror para criança, você pode ver... Eu não sei.
Como é que é?
Noiva Cadáver.
Xuxa Gêmeas.
É, isso é um filme de terror.
Nossa, isso é pavoroso. Não, qual é o...
Eliana e o Mistério dos Corpos.
Carla Pérez? Princesa
Cinderela,
da Bahia.
Cinderela da Bahia. Eu
acho. Cinderela Baiana. Cinderela
isso.
Baiana.
Isso é um filme de terror pra criança.
É, pois é.
Isso é até pra adulto assim, também, né? É. Quem tem medo da Carla Pérez? Enfim. Mas vai ver, quer ver filme de terror pra criança, vai ver o Estranho Mundo de Jack, vai ver Noiva Cadáver, vai ser, são bacaninhas e...
É, um...
Ah, pra adulto também. Vale a pena. É divertido.
Aquele Beetlejuice, aquele é de terror, você considera terror pra criança?
Né? Eu acho aquela atuação dos caras...
Cara, eu acho ele até bem sinistrinho, tá, cara? Pra você botar pra...
Fizeram até filme depois.
E ver desenho.
É, fizeram até filme. A gente tá falando dele, Elfo. Fizeram mesmo. Chama... Os Fantasmas Se Divertem em português. É uma tradução muito pertinente, né? Mas fizeram até desenho depois. Se você pensar nisso. Mas é um terror infantil. É bacana. Mas é, ele tá num limite ali. Cara, de quem é? Responda-me. Pois é, então assim, mais um dever de casa pra vocês procurarem também. A gente não vai falar o nome de todos, entregar todos os nomes assim, fácil pra pessoal não. Tudo bem que uma busca muito rápida você acha isso. Se fosse na década de 80, provavelmente a gente tava recebendo toneladas de cartas, pelo amor de Deus, fala.
Rapaz, se fosse na década de 80, a gente não estava conectado, entendeu?
É, a gente já está terminando assim. Mande uma cartinha para a Rua do Russo. Essa referência. É porque essa referência é só pra gente mesmo. Vou até parar de falar aqui.
A gente estaria transmitindo isso no rádio amador, né, meu?
É, copiou, Rafael, copiou?
Copiou.
Nossa.
É, aquela coisa assim, bravo, tango, Charlie, copiou. Enfim. Mas, o que mais? É isso?
Não, agora a gente falou muito de filme antigo. Tem algum novo, assim, que você... Tipo, o cinema europeu de terror tá muito bom. O espanhol, é, aquele O Rec.
Ó, esse aí é... do mal, sinistro.
Realmente,
tem a versão americana chamada Quarentena, que eu não vi, mas eu não vi por uma decisão pessoal. Eu vou acabar vendo porque agora eu quero fazer a comparação, mas assistam o original REC, R-S, só digo isso, procurem e assistam, vale a pena. E é sinistraço, zumbis e câmeras. Ah, mas o Bruxa de Blair também é sinistrinho, cara. O primeiro.
É.
E assim, não, é relativamente... Ele é contemporâneo, né, Rafael?
Bruxa de Blair é 98, eu acho.
Ele é pós a década de... Quer dizer, pós a década de 80 é óbvio, né? Mas essa é a leva de filmes de terror que... Década de 80, um pouquinho de 90, talvez. E ele já pega a linha nova de filmes de terror, né? Se você pensar, até com... É, antes de começarem a fazer os remakes dos filmes asiáticos, né? Que também... Que, apesar de serem filmes de terror que são bastante sinistros, é sempre... Eu acho que os filmes asiáticos sempre é espírito. O terror é sempre a mesma coisa, assim. É sempre espírito ou...
É sempre criança, né?
É sempre criança, sempre espírito. Não tem zumbi, não tem aquela coisa mais... tangível, real, assim, que é tudo bem, por mais real que seja.
Também, né?
É. É engraçado isso de você.
É, eles são os. Inclusive, até mesmo em anime, os monstros, os demônios, geralmente são espíritos encarnados.
É.
Não são
é.
Criaturas anormais, não.
E aí teve que entender a cultura lá, por que isso, né?
E agora, aproveitando também até a moda, do mais atual possível, o vampiro, cara. Que é pra ser um elemento de terror. Não é pra ser um elemento maneirinho que você queira ser um. Era pra ser uma parada que você quer passar longe, você não quer ser um nunca, ou na melhor das hipóteses você quer caçar.
Isso que eu ia falar, você quer caçar.
Caçar é o que conta.
É, caçar é o maneiro, o Monster Squad, aquela coisa assim, vamos
caraca,
caçar.
Caraca, esse é pra criança.
Esse é pra criança e é muito bom, cara. E é clássico, 20 anos já, né?
25.
Meu Deus do céu, o Monster Squad já tem 25 anos, tá falando?
É, meu amigo, tem.
É, eu prefiro não comentar.
Mas enfim.
Desagrado. Mas como é que é o nome dele em português?
Ai, não sei, cara. Tá, é um dever que a gente vai ter que fazer e passar pra galera, porque esses, cara, é muito maneiro, tem que ver. Tem que ver pensando, quando você assistir, a mesma cabeça que você viu o Goonies, você vai ver o Monster Squad.
É.
Tem que ser com a cabeça do Goonies. É filme de terror pra molecão mesmo, é muito maneiro. Divertido pra caramba. Mas voltando aos vampiros do mal. Você não tem vampiros tilintantes e brilhantes. Você tem vampiros sinistros. Até falando e tal num contemporâneo de vampiros, você tem o 30 Dias de Noite, que é...
Excelente, excelente.
E esse vampiro... Vai ter continuação, tá? Já tá,
vai,
com casting, tá com tudo preparado. E... Porra, isso é vampiro evil mesmo. Caraca, vamos...
O Sam Raimi, não é o filme?
Não.
Uh-uh.
Não sei se aliás, falando em Sam Raimi, Evil Dead...
Ah, sensacional.
Uma Noite Alucinante. Esse é o primeiro. O primeiro é muito sinistro.
Cara, essa é uma série de filmes de terror que eu acho bastante engraçado. O primeiro filme era macabro. E ele começa a passar de um gênero pra outro, né? Os filmes vão continuando e de repente aquele personagem que estava envolvido numa trama de terror sinistra passa a estar numa giga comédia de terror, né? Ele é o cara mais escrachado do cinema, que é o Sr. Ash.
Bruce Campbell, genial como sempre.
O cara que tem uma motosserra na mão. Aí você já pensa, cara, isso não pode ser sério. Na Idade Média, pô.
Na Idade Média, cara.
Isso é genial, cara.
É tipo, muito bom.
É quase o Martin Lawrence.
O que é isso na sua mão? That's my boomstick. Cara, é que ele é muito engraçado. É traduzido, se não me engano, é como pau de fogo. Sensacional.
Cara, o cara é muito do mal, né, cara?
Ele é muito parada. Engraçado. Não, quando perguntam, quem é você? Ash. Warehouse, não sei o que. Eu não lembro como é que é. Ele fala o setor dele onde ele trabalha, no mercadinho. Assim.
É. O cara mata vampiros e trabalha no supermercado. Isso é.
Porra. Ele mata demônios assustadoramente.
É, vampiros. É porque eu tô querendo caçar esses. Aí você pensa no Blade, né? O
com certeza.
Caçador de vampiros. O que anda de dia.
Tem que fazer um filme, um crossover do Crepúsculo com Blade, sabe? Isso ia ser divertido.
É. Ia ser maneiro, né, cara? Você botar o Wesley Snipes contra o Robin.
Viadinhos.
É, só tem 2 segundos de filme.
É, vai fazer o filme de quê? Exatamente. Cara, E agora nós temos uma chuva de...
Fala, você sabe o que eu sou. Você era...
É, exatamente.
Aliás, eu gosto muito do Blade. Eu acho um filme divertido pra caramba.
Mas é exatamente isso. É divertido. Ele não dá vida. Não é pra você levar a sério. A gente tá falando de vampiros e caçando vampiro. Porque vampiro tem que ser isso. Ou é o cara que você tem medo, ou é o cara que você caça.
Isso.
Não. Aliás, é o cara
um
que você
vampiro antigo e divertido é
É Fright Night?
A Hora do Espanto.
A Hora do Espanto.
A Hora do Espanto também é bem divertido, mas não é não. É o... Dança dos Vampiros.
Mas esse é antigaço e é engraçado, cara.
É com o... que eu acho sensacional, o Roman Polanski, mas... tá sendo para...
Caraca, agora a gente vai tomar várias censuras.
Por que?
Não, acho que não, mas enfim. Ele tá sendo... enfim, tá massacrado lá.
É, sem comentários. É palhaçada o que tá acontecendo, mas não posso fazer, a gente não pode fazer nada, então...
Mas...
o filme dele é muito divertido, ele é interessante, é engraçado, mas ele também consegue ser um pouco assustador.
Não, mas é maneiro a gente falar... de... é assustador. Ora, veja você, Elfo. Então vai ver o filme de terror com o Leslie Nielsen, que ele é o vampiro.
Caraca, Drácula Morto Mais Feliz. Esse é sensacional.
Esse, até esse filme ensina o Robinho a ser vampiro.
Robinho.
É o Robert Pattinson.
Robinho.
É o Robert Pattinson. Robinho. Robinho, pô!
Nossa senhora!
O vampirinho camarada. Se você é pra ser camarada, tipo Gasparzinho, tem que ter o nome no diminutivinho. Ou então ele é o Edinho.
Exato.
Dududu e Edu. Vampiro.
É. Caraca, Dududu. Cara, e o nome em inglês é Ed and Eddie.
Então, mas não é de terror, cara. É só porque. É só porque ele é o Dudu, o vampirinho camarada. Um vampirinho muito louco. Sacaneia, né?
Muito fraco.
Mas...
ah, e a gente parou onde, hein? Quais os filmes que a gente... falou do Exorcista, falou de... passou pra comédia. Tem algum filme especificamente de Halloween?
Tem o Halloween.
É.
Não, não. É, o Halloween é legal, mas...
tem um que vai sair, acho que já saiu, mas saiu direto em DVD nos Estados Unidos. Se chama Trick or Treat. Ele se passa no dia de Halloween, são quatro histórias que se passam no mesmo dia. Vale a pena.
Muito, muito bom. Tem nome em português já?
Não, não sei, cara. Teria que procurar.
Ó, vale a pena. As histórias são todas interligadas. Interligados assim, algum elemento de uma história passa para outra, mas elas é como uma coisa costura todas elas, mas elas não são contos independentes, o que é bem maneiro, o jeito de contar a história se passa todo no Halloween, a temática de Halloween tá bem gravada em todas as histórias, só que de maneiras diferentes, é de terror, mas ao mesmo tempo você quer ver a coisa, você não vai ficar sem dormir nem nada, mas o elemento tá ali, é bem bacana. E já que a gente falou de vampiros, pra quem assiste a série True Blood, a Anna Paquin tá no filme também.
É. Esse filme é de 2007, cara. Ele não conseguia achar a gente pra distribuir e só conseguiu sair esse ano.
Vale a pena. Esse é um bom pra passar até no dia do Halloween, pô. Então, já que se você só tiver a oportunidade de escolher um filme e puder escolher qualquer um, pode botar esse que vai ser totalmente temático e totalmente excelente.
Isso.
Fica então a Trick or Treat.
Isso.
A recomendação pra gente fechar aqui o... fechar bem, né? A não ser que os meus amigos queiram acrescentar...
os filmes pavorosos mesmo, a gente já tá bem explicado.
É, nós demos um giro.
Pô, não, é, a gente deu um giro. Around the world. Aquela coisa assim, então a gente saiu e voltou pro mesmo lugar, né? Mas enfim, a gente deu uma passada rápida por vários filmes sem ficar muito específico, sem entrar em discussões muito américas, enfim. Até porque são filmes que fizeram parte das nossas vidas, né? Se a gente fosse falar do cinema de terror, enfim, ia ser uma super palestra, a gente ia estar fazendo uma pesquisa super extensa e perdendo, sei lá, talvez até dormindo, mas... não porque o assunto é ruim, mas é porque a gente já está falando muito, né? se dando. O assunto, pelo contrário, se ele fosse ruim, a gente não tava comentando.
É só a gente deu, abriu um leque, vocês escolham aí, se vocês quiserem assistir, tem. Vocês têm uma variedade de filmes agora para procurar que é.
É extensa. E é bom que isso entra para mais uma série de cantinhos culturais e sérios, né? Porque a gente fez uma discussão até bem civilizada. Os tacapes estão todos encostados ali na parede, não foram erguidos nenhuma vez. Usamos de uma boa linguagem na maior parte do tempo. E daqui a gente vai sossegado. Rezar até antes de dormir.
Rezar.
É aquele hush little baby, don't say a word.
Mind that knows you hurt. It's just the beasts under your back.
É, deixa pra lá. Bom, amiguinhos. Um dia só.
Tá bom por hoje.
Tchau.
Boa noite.
Boa noite.
Sonoros, onde os fãs têm voz. Bem-vindos a mais um Sonoros de Halloween. Você viu que eu vou me dar mal amanhã catando um monte de som de Halloween, né?
Olha, eu já começo esses sonoros pedindo desculpas. E uma lição pra vocês, meninos e meninas. Não leiam livros quando vocês estiverem com sono. Tá? Porque na Travessa eu falei de um livro que eu tô lendo chamado Despertar do Vampiro, Alma e Sangue, né? Alma e Sangue é o nome da saga. Ou Despertar do Vampiro, é o primeiro. É da Nazaré Fonseca, que é uma fofa. E eu falei que eu achava complicado que ela passava de primeira pessoa pra terceira. Caô! Eu estava no maior ronco tentando ler o livro. Tipo assim, não, só mais essa página, só mais essa página. Eu dormindo, batendo cabeça na parede, sabe?
A terceira pessoa que a Fri tá ouvindo era ela contando pra ela mesmo o livro, no sonho tipo dela.
Assim, Fri não dorme, olha só. Aí ele entrou, abriu a porta, entrou no quarto. É assim, cara, então... É só em primeira pessoa mesmo. Tem alguns momentos que eu vi ontem, e mais de novo, eu estava quase dormindo, eu posso estar errada. Mas que assim, eu acho que são inconsistentes, no caso. Tipo, uma hora o vampirão lá é muito simpático. No momento seguinte, ele é o ó do Borogodó, sabe? Então eu não sei até que ponto vai explicar mais pra frente essa inconsistência de ações e sentimentos dele, ou se a autora na hora não sabia o que ela queria. Porque às vezes a gente, quando tá escrevendo, é aquela coisa de... você sente muita coisa ao mesmo tempo, então isso vai pro papel, uhum. Entendeu? E fica transparente pro leitor, né? Então eu não sei. Ainda é muito cedo pra eu falar do livro, mas eu tô gostando, quero muito saber o que acontece. E eu ri muito, lembro que os meninos... Vocês vão ouvir isso ainda, mas é porque mais pra frente no programa, mas os meninos falaram... Porque o vampiro é francês, eu falei que eu achava o vampiro meio bicha. Mas ele é meio estranho, mas, aí eles falam assim, é o Jean Valjean. O pior que o nome do vampiro é Jean, cara. Eu ria muito ontem, eu falei, putz, o nome do vampiro é Jean.
Tem que ser, né? O Pierre.
Eu vi horror. Não, se fosse Pierre ia ser o Ó. Não, mas eu nem sei se tem um chamado Pierre mais pra frente. Mas eu tô curtindo a beça a leitura e quero muito saber. E assim, eu fico muito feliz de estar lendo um livro de fantasia sobre vampiros. Uma história que aparentemente é o que a gente adora ver, né, Jana? Que é um amor impossível e tudo mais.
Pois é.
Escrito por uma brasileira de São Luís, do Maranhão. Então é mais do que uma honra ler isso. Não, achei barato. Então... no próximo episódio, se Deus quiser, eu digo o que eu achei, porque eu vou ter terminado. E ela vai estar lançando agora, tira do gerúndio. Ela está prestes a lançar o segundo livro, que vai ser em São Paulo até. Tá no Twitter dela, procurem ela no Twitter dela. Nazaré, só o Twitter dela. E ela é muito, muito, muito gente boa. E é isso, agora podemos entrar. O parênteses, plantão, acabou. E agora
será que eu ponho de novo o tananã?
Ah, olha, todo mundo ficou reclamando. É isso, e eu vi nos e-mails, todo mundo chamando lupa-lupa de lupa-lupa. É. Adoro.
Então vamos ler um pouquinho de e-mail?
Vamos ler uns e-mails.
Tem uns muito legais aqui. Eu pego sempre assim, do dia depois que a gente lançou o podcast. Então tem alguns e-mails que são meio antiguinhos, porque assim, o nosso lançamento não está sendo muito rápido.
Não, a gente estava esperando, porque assim, eu completei 30 anos.
É, entendeu? Né? Tava esperando o Halloween para fazer
temático, entendeu? É, foi tudo premeditado.
Foi, tá? Com certeza.
Tudo culpa do Espina, vai. Ele não tá aqui, vou botar na conta dele.
Pois é. Tá. Aí tem o e-mail aqui da Andréia Rosa, que ela fala que ela adorou o episódio 30, que foi
a Deia.
É, que foi ela que falou no Clube
vergonha.
Do Livro.
Andréia Rosa. Deia, sem vergonha.
Aí ela fala que ela é doente pro Harry Potter desde 10 anos, que a pré-estreia foi o máximo, que ela curtiu demais do lado dos amigos dela. Que ela falou que quanto ao filme, o que ficou mega perdido foi que as Horcruxes são coisas relacionadas a Hogwarts, não qualquer coisa, como ficou especificado no filme.
É verdade.
Aí ela fala assim, detalhe, Frine no dia da pré. Gente, todo mundo pede ingresso pro sala 4.
Deixa eu explicar por quê. Vocês ouviram no último episódio, né? Foi no último episódio que tava as entrevistas da pré, não foi?
Foi.
Então, vocês notaram pelo tom da minha voz como eu estava histérica. Porque, além de estar colocando todos aqueles fãs dentro da sala, ainda tinha a minha avó. Então, eu estava assim, Ferreira, fica com a minha avó. Eu não ia perder minha avó no meio daquela confusão. E era muita gente, eram várias salas ao mesmo tempo. Então, na mesma hora, eu falei, gente, esse povo todo aqui, vamos botar tudo na mesma sala. Só que aí é aquela coisa, né? Não tem como, mas aí eu descobri como, porque o pessoal da Warner é amor. E o pessoal da assessoria é muito, muito mais amor ainda. Então eu consegui os ingressos todos pro povo todo que eu levei pra mesma sala. Então tudo era assim. Pessoal, os ingressos pra sala 4! A gente tirou foto, o ingresso da sala 4, assim, na mão da Betinha. Aí fomos pra sala 4.
Yes.
Mas foi show de bola, foi muito bom. Um beijo, Deia, você é fofa. Adoro.
Aí ela falou que ela também foi de cosplay amor. Aí depois ela fala aqui que ela tá curiosíssima pra conhecer esse Sesc, que é maneiríssimo. Que ela fala, realmente o complexo do Sesc é um mundo. Ah, então ela já falou, já fui lá, ela falou. Que dá vontade até de estudar de novo.
Qual o complexo? Ah, do Esparta?
Isso. Que depois, eu tenho até fotinho aqui.
Eu vi as fotos, gente, que lugar lindo. Mas fala quando chegar na VG.
Quando chegar lá, eu falo. Aí ela fala que, deixa eu ver. Outra coisa, se vocês quiserem juntar a galera pra gravar um mega podcast sobre o segundo filme da saga Crepúsculo que vem aí.
A gente aceita o convite, ideia.
Maneiro, né?
A gente quer, vamos, porque Crepúsculo é muito amor. E ela também gosta de Lua Nova, então a gente se junta contra o resto.
Nós ainda estamos em outubro e já temos 2 ingressos comprados.
Nós já vamos ver na sexta e no sábado, que espetáculo.
Pra começar a nossa...
Pra começar.
Só pra começar.
Então é show, ideia. Aceitamos o convite, sim. Vamos gravar um podcast.
Vamos.
Podcastão sobre Lua Nova.
Aí ela mandou um beijão, falou que amou o episódio 30 e mandou um beijão pra todo mundo.
Yay, beijo daí.
Aí tem a Stephanie Castellano, que ela fala, nossa, bicha, é a primeira vez que eu escuto a Rádio Patrona. Aí ela fala que é louca por Harry Potter, nunca tinha ouvido falar da rádio. Ela falou, também minha cidade é pequena e pacata e difícil de ver um fã de Harry como eu.
Ah, eu já ia falar, peraí, Stephanie, a gente faz mó escândalo na internet.
Não, agora
eu
quero saber
qualquer
onde ela
evento
é.
Que a gente vai, a gente faz escândalo. Cara, no último Hogwarts em Rio, Hogwarts em Rio, teve, tava a gente sentada lá atrás, eu, Rafael, Paty do lado, daqui a pouco, a última pergunta do quiz, e a gente esculhambando o quiz, né? A última pergunta do quiz, qual é o nome da rádio que o pessoal escuta durante o sétimo livro, a gente. Rádio Patrono, rádio que salva o seu dia. Histérico, cara, impossível ser novidade.
Pois é. Eu quero saber qual é a cidade que ela mora agora. Vai ter que mandar e-mail pra gente, viu, Esther?
É.
Conta aí, Stefan.
Aí temos e-mail da Juliana Ramos, que ela fala: oi, pessoal da Rádio Patrono, meu nome é Juliana, tenho 14 anos e moro em São Bernardo do Campo. Cá estou novamente mandando meu segundo e-mail. Espero que vocês leiam esse. Estamos lendo. Vou falar aqui o que eu tinha mandado no outro e-mail. Não sei se vocês leram. Então, quero que vocês saibam que eu adoro a rádio. E que definitivamente vocês salvam meu dia há muito tempo. Ouço a rádio há muito, muito tempo. Quer dizer, escutava vocês, acho que desde o episódio, acho que 11.
Eu acho.
Depois de algum tempinho, parei de escutar e só voltei a ser uma fiel ouvinte no episódio de 3 anos da rádio. Aí ela fala que eu e vocês são juntos legais, que adora a gente, que ela também ama os marotos.
Os patronos.
É, os patronos. Espero que eles voltem novamente. E eles voltaram com eles força voltaram. Total, hein?
Ah, eu tenho medo desses três. Isso é formação de quadrilha, sabia? Tem artigo da lei contra eles, fala. E aí?
Porra, uma hora de ir cantinho.
Tá
dá
bom,
pra
né?
matar a saudade, né?
Dá pra matar a saudade.
Agora eles vão pedir férias durante um ano, né?
Que mané, férias? Fala sério, vai dar férias. O elfo já tava sumido demais pra ter foi, férias.
É. Ah, esse é bonitinho. É, aí tem o e-mail da Isabelle. Olá, galera da Rádio Patrona, eu sou a Isabelle Priori, tenho 13 anos, São Paulo, uma grifinória. Bem, sou fã atual da rádio, antes eu era, 3 pontinhos, poser de HP.
Ai, meu Deus, como é que uma pessoa é poser de HP?
Ela fala, uma poser que sempre gostou, se atraiu, mas me tornei fã e tudo mais. Enfim, eu gostaria de ouvir vocês na rádio falando sobre a mentira que vazou na internet sobre Harry Potter virar novela da Record. Ai, gente, pelo amor de Deus, o que foi aqui?
Ai, peraí, eu acabei de jantar. Pô, fala sério.
Ela fala
imagina
que ela...
poder paralelo...
Mutantes e invadir Harry Potter, né? Você sabe.
Bruxos. Não, ninguém merece.
Pelo amor de Deus. Ainda teve gente que acreditou nessa mentira, gente. Bom, é mentira mesmo. É um absurdo. É. Aí ela fala que ela ficou muito, 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 muito pi. Uhum. Mas que ela achou um absurdo e tem consciência de que é possível ser verdade. Não, gente.
Olha só. Caminhos do Coração, que teve aquela dos mutantes, o caramba, todo mundo falava que era Heroes, porque saiu na época do Heroes.
É.
E depois o mundo virou falar que era X-Men. E depois o mundo virou falar... Porque tem coisas que parecem. Eu não boto minha mão no fogo por eles pegarem a saga...
Quererem fazer uma coisa
tirarem
igual.
Tirarem N elementos, colocar no Brasil e falar, não tem nada a ver, nem é plágio.
É, imagina, é igualzinho, mas não é plágio.
É, isso
o nome
assim,
não vai ser Harry Potter, vai ser Larry...
Rotter. O nome do autor, o nome do jornalista.
É.
Não, mas nada, sabe, ninguém tá salvo disso. É possível algo
sim.
Assim vir a acontecer, mas eu acho que é besteira.
Eu espero que eles não tenham essa cara de pau de querer imitar, mas eu não duvido de nada, entendeu?
É, eu não boto minha mão no fogo
também
nenhum.
Não. Aí ela falou que gostaria que a gente comentasse. Aí manda um beijo e falou que adora a gente. Adoram vocês.
Adoram. Um beijo pra você também, nós comentamos. E
tem agora o e-mail do Douglas. Boa tarde a todos vocês, estão de parabéns. Comecei a ouvir a Rádio Patrona há pouco tempo, a partir do 30º episódio. Mas fiz
há pouco tempo não, anteriores. Né, Douglas? Ontem. Fala sério.
Que falou que baixou os anteriores, gostei muito. Continuem, não podem parar, por favor. Aí ele fala que procurou a comunidade na rádio, não achou. Mas aí depois eu respondi pra ele, mandei um linkzinho. Gente, bota a Rádio Patrona naquela busca. Só tem uma comunidade da Rádio Patrona. Vocês vão ver logo. E aí ele manda um beijo. Um abraço. E continue salvando o dia de todos nós.
E aí? Vou deixar.
Tá aqui. E-mail do Fábio Aredes. Adorei a rádio, Janaína Leme. Ah, gente, esse e-mail dele é muito engraçado. Gente, preciso ler.
Ai, fala.
Gente, nossa, vocês não acreditam a emoção que eu estou de escutar hoje pela primeira vez a Rádio Patrono. Tem mais ou menos 2 anos que eu tento ter como ouvir essa rádio que tantos fãs de Harry Potter comentam e finalmente consegui. Adorei. Olha só, olha o que ele fala. Olha o mico. Janaína, você não sabe como eu estou feliz em poder falar com você. Você se lembra de um especial de Harry Potter no programa da Janaína Estela?
Ah, que espetáculo, Janaína Laranja.
Como é que eu esqueci, gente? Eu peguei avião sozinha pra São Paulo, morria de medo.
Eu desespero, já nem sei se eu tenho que ir. Não, filho, não vou, não, vai.
Não, sim. Não, de avião eu não vou sozinha, não. Vai, você vai. Não, não vou. Você, vai. Você não lembra vou. Que eu te ligava eu várias vezes?
Eu tô na espera do avião. Eu vou desligar que eu vou embarcar, meu Deus, depois. Eu saí do avião. Eu cheguei no salgão do aeroporto. Eu estou no táxi. Caraca, Juliana, você tá me ligando do banheiro?
Muito bom. Aí ele fala assim: você estava lá e eu tinha até pouco tempo a gravação desse episódio que passou no SBT no Dia das Crianças, no programa Chaves, no dia do aniversário da Pri.
Yay!
Infelizmente o programa saiu do ar, onde que a Galisteu não sabia nada direito de Harry Potter, porque ela tinha assistido somente o primeiro e o segundo filme. Gente, eu lembro disso. É que vocês não estavam lá nos bastidores, vocês não
lembra
sabem.
Da Tati? Lembra da Tati? Tati? Ah, mas ele quer namorar ela.
Não. Não. Ah, não, mas ele gosta dela. Não.
Não. Se você tivesse lido os livros.
Não, assim. Foi muita coisa cortada, gente. Vocês não têm noção dos absurdos que eu ia falar. Olha, foi realmente hilário.
Aliás, um beijo pro povo que tava lá.
É, com toda
a galera de Sampa que tava lá toda fantasiada. A gente tá morrendo de saudade de vocês. Então, beijo pro Paulista do Renato. Beijo pra Tati. Beijo pro Rafael. Beijo pro povo todo.
Pra Lau.
Pra Lau. Lauíssima.
Aí ele fala que foi hilário e só sei que eu adorei. Sou fã de Harry Potter há mais de 4 anos, sempre fui fanático. Tenho, como todos os fãs, várias coisas de Harry Potter, inclusive livros e filmes. Espero que a Janaína e o pessoal daí gostem de se lembrar desse dia. Eu gosto, porque foi divertido.
Foi hilário.
Foi uma comédia, mas foi muito divertido. Foi muito legal. Aí espero que vocês leiam meu e-mail e comentem na rádio. Por favor, não deixe de responder. Agora em diante sou mais novo ouvinte. Ah, Cantinho dos Marotos, quero ouvir.
Ah, é, porque ele...
Mas ele tem que ouvir os outros também, né?
Esse povo... Não, acho que foi, não foi nem ele, acho que foi o Douglas. Esse não é o Douglas, o Douglas não. Do anterior, né?
É.
Ele deixou um recado no meu... Acho que foi ele que deixou um recado no meu Orkut falando assim... Ah, eu acabei de ouvir a rádio, não sei o que, eu descobri a rádio no episódio 30. Quando é que vai ser o 31? Eu falei, meu filho, tem 29 pra você ouvir antes disso.
Não reclama, né?
Pô, tira o atraso, amigo. Calma.
Pois é, essas pessoas pegam na metade do caminho. Tem tanta coisa pra ouvir. Vai lá fazer, matar a vontade. É, tem muito assunto, tem muito pi, muita besteira pra vocês ouvirem.
Nossa, não, e o meu ataque de riso, Juliana? E que ele é homérico. É épico, meu ataque de riso lendo o A Bicho Ama Bebê.
A bicho ama bebê. Cara, a gente tem que fazer umas coisas. Eu tô sentindo falta de a gente fazer essas coisas. Sabe que eu vou falar aqui? Vou falar na rádio. Eu acho que a gente tem que. Vê se vocês concordam comigo. A gente tem que entrevistar mais pessoas de novo.
Concordo, concordo.
Tem que fazer mais promoções desse modo das pessoas escreverem pra gente poder ler na rádio. Porque, gente, é hilário.
É,
essas coisas engraçadas. A imaginação que a galera tem que ser lida online, gente. Tem, a gente tem que falar no ar. A gente tem que fazer isso de novo e eu ainda tô falando isso, ó. Há quanto tempo que eu tô falando pra gente marcar um dia, que agora eles vão cair pra trás, da gente fazer um sonoro com os patronetes.
Ah, é verdade, a gente tem que montar um sonoro com os patronetes.
Tem muito tempo que a gente tá falando disso, eu acho que tá na hora da gente começar a organizar pra galera conhecer essa galerinha aqui.
Essas entidades.
E vai, que fica fazendo escândalozinho quando a gente vai pra shopping e quase é expulso do shopping. Ai, não, gente, eu tenho que contar essa história da Mandy com a minha irmã.
Ai, espetacular, conta.
Gente, a minha irmã foi pra São Paulo visitar uma amiga. Aí ela foi buscar com a amiga dela o marido no trabalho. Que era, não lembro onde que era, mas era num lugar tipo Sete ou uma coisa assim. Não, desculpa, mas eu não lembro onde era. Minha irmã disse que ela tá sentada no café esperando e tem uma menina olhando pra ela sem parar. Mas a minha irmã falou assim, tipo, né? Ah, olhou
e... Porque tinha um encontro de Harry Potter no mesmo lugar.
Mas a minha irmã só ficou sabendo depois.
É.
A minha irmã, tô voltando da visão da minha irmã.
É.
Ela tá sentada, ela tá vendo uma menina, tipo assim, encarando, mas descaradamente a minha irmã, com uma cara, tipo. Sabe, minha irmã? Tá, você perguntou pra amiga dela, tô com alguma coisa, assim, minha roupa tá rasgada, tô com alguma coisa na cara, sei lá, aí a menina, não. Aí a minha irmã olhou pro lado e tinha uma menina vestida com a roupa da escola, né? Uhum. Aí a minha irmã parou e começou a prestar atenção. Eu acho que tá tendo encontro de Harry Potter. Ficou olhando. Aí essa menina continuava olhando. Aí ela chegou até a minha irmã na cara de pau, foi até a menina e falou assim, por acaso você conhece a minha irmã, a Janaína? Ela disse que a Mandy deu um pulo no pescoço da minha irmã. Ela sabia! É a irmã da Janaína!
tava olhando, eu não sabia, porque a, minha, é, a Manja até tem a minha irmã no Twitter, mas é tudo fotinho pequenininha, né?
É, é.
Aí ela falou, eu tava olhando intrigada, mas eu não sabia que você tava em São Paulo. E eu tô assim, será que é? Será que não é? A minha irmã disse que ela se sentiu uma celebridade, porque a Manja ficava apontando ela pra todo mundo, falando, essa é a irmã da Janaína da Rádio Patrono. A minha irmã, eu me senti uma celebridade, minha amiga ficou me sacaneando até a hora de eu ir embora, que eu era uma celebridade.
Que figura.
Gente, a Manja é uma comédia, cara, é uma fofa. Depois ela me mandou mensagem falando que tava com a minha irmã, tirou fotinho com ela, gente, achei o máximo.
Elas são muito figuras, cara.
Muito. Esse, também essas coincidências acontecerem assim, né? Muito maneira.
É muito bom.
Bom, vamos continuar aqui nos e-mails. Aí tem o e-mail do Augusto, que é o do Sesc. Você lembra que a gente pediu pra ele falar pra gente como é que foi o torneio das casas?
Sim.
Ele veio aqui contar e mandar fotinho, porque ele é muito, muito legal. Ele é muito maneiro.
Gente, eu vi as fotos da escola dele. Realmente, dá vontade,
gente,
de estudar.
É o máximo.
Nossa, que escola legal. Nossa.
É linda. Você viu? Você viu o prédio, como é bonito?
É lindo, é lindo, lindo. E eu vi as fotos dele celebrando. Tu, você vê que, assim, eu não
tem
sei.
Tem laguinho, gente, é. Palmeiras. É muito
parece
maneiro.
Que eles são todos muito amigos, né, cara? Muito legal. Muito
cara,
legal.
Eu fiquei apaixonada, sério. O lugar é muito lindo.
É lindo, muito legal mesmo.
Achei muito maneiro. Aí ele mandou aqui falando que o torneio das casas foi muito bom. Quem venceu foi o Aurion, pela segunda vez consecutiva. E falou que a casa dele, que é a Esparta, tem menos alunos do que os outros dois andares. Conseguiu alcançar o segundo lugar. Aí ele fala que as competições foram muito empolgantes e o encerramento foi emocionante. Tipo quando a Grifinória vence o torneio em A Pedra Filosofal. Foi assim quando a Esparta soube que ficou na frente do Olimpo. Muito maneiro, né?
Maneiro, maneiro, maneiro.
Aí ele fala assim, mudando de assunto, ocorrerá nesse mês a Escola Aberta, que é literalmente o que o nome diz. A escola abre as portas para exibir os trabalhos feitos pelos alunos durante o ano. É como uma grande feira cultural. Aí ele manda o link aqui. É, vocês vão no www.escolasesc.com.br.
Sesc, S-E...
Escola, S-E-S-C. Sesc.
Tá.
Aí, estava pensando se vocês gostariam e poderiam, é claro, vir a esse evento. Seria uma oportunidade perfeita, mas já passou, porque foi dia 22, dia 24 de outubro.
É, não, é porque nós estamos gravando isso antes do dia 22 e do dia 24 de outubro, tá, pessoas? Mas é para o Halloween. Só que no dia 24 de outubro, que é sábado,
isso,
tem evento de Percy Jackson lá na Barra.
É.
Então eu vou estar lá. Então,
a gente tá gravando antes, mas eu, como o episódio vai antes, pro ar no dia 30, vocês não vão poder ir. É uma pena.
Então.
Mas vocês podem dar um pulinho no site e ver, não sei se vai ter foto, alguma coisa assim. Aí ele agradece porque a gente leu o e-mail dele, que ele nunca vibrou tanto no episódio.
Ei, que bom. Mas muito legal o seu e-mail e muito maneiro a sua vida escolar, e fico feliz que você esteja compartilhando esses momentos com a gente. A gente ficou muito feliz de saber.
É, aí ele falou que ele aproveita pra dar, ainda que com atraso de um... É, quando ele mandou e-mail, era um dia. Meus parabéns à Frine. Você viu isso?
Desejo-lhe
muito sucesso. Espero que ela alcance seus objetivos e que, enfim, seja muito feliz.
Muito obrigada, querida.
Aí a gente tem um e-mail, gente.
A Janaína tá totalmente Clodovil. Qual é o seu problema, Janaína?
É, o e-mail dela, assim, o nome no e-mail dela é De Luna Harry Potter, I Love You Forever. Gente, ela é completamente de lua, essa menina, gente. Ela é muito fofa, mas ela é muito engraçada. Eu vou ler o e-mail dela exatamente do jeito que ela escreveu. Olá, sou Juliane, mais conhecida como De Lua. Tenho 13 anos e comecei a seguir a Rádio Patrono hoje, dia 22 de novembro de 2009. Já sou,
gente,
fã...
Gente, é hoje.
Eu falei que era hoje.
Não, 22 de novembro ainda é no futuro.
Não, outubro.
Escrevendo...
É.
Ah, tá.
Não, pra você entender como é que ela é de lua mesmo, tá? Ela escreveu novembro, mas o e-mail chegou hoje, 22 de outubro. É 22 de outubro.
Então ela tá usando o vira-tempo, tá bom.
Ela fala que já sou 20 fã. Risos. Amo muito a saga Harry Potter e eu simplesmente não gostei muito da crítica do uniforme de quadribol, mas concordo com os problemas que a mudança muito frequente desses uniformes traz. Como se eu hoje comprasse um e amanhã já mudou. É, eu sou assim, meio sem opiniões, mas tenho a minha. Risos.
Gente, ela é um paradoxo.
Não consigo mais viver sem Harry Potter.
Eu fiz o teste 4 vezes para escolher a minha casa, para ver mesmo se eu era dela. Veio então a dúvida maior. Deu 2 vezes Sonserina e 2 vezes Grifinória. Simplesmente como eu. Não sei o que é melhor, mas prefiro Sonserina seguida pela Grifinória.
Se você tem como a sua segunda casa... Acho que eu também gosto da Grifinória, mas assim...
Mas se a primeira teste uma vez... Se a preferida dela é a Sonserina, ela é a Sonserina.
É, pronto. Não existe. O resto é a primeira linha do perdedor, né? Quem ganhou é a Sonserina. Pronto, acabou.
Aí ela fala, os meus personagens preferidos são o Harry, o Severo Snape, a Luna e a Hermione. A Luna devia ser a primeira pra ela, né? Eu acho que ela deve ser a cara da Luna. É linda... Hã?
Que espetáculo. Tipo, meus personagens preferidos são o Harry e o Snape, tudo a ver um com o outro.
Ela é linda e impressionante, e é impressionante a história do Snape. Amo ele, e muitos acham isso estranho. Mas é porque não sabe a linda história dele. Um dia desses, mando por e-mail a história dele.
Não, amor, eu li o livro. Não esquenta a cabeça, não, que eu li o livro. Eu sei, eu li fics também, então eu tenho várias opções da história dele. Não esquenta a sua cabeça, mas eu também, eu entendo você, eu também
sou apaixonada. Você também gosta dele.
Eu adoro, é o meu personagem preferido, é o Snape.
Pois é. Amo muito.
Eu não posso falar muito dela, não, porque o meu segundo preferido é o Lupin, então.
Já assisti todos os filmes, mas não tive a oportunidade de ler todos os livros. Mas sei mais sobre HP do que pessoas que leram. Eu li apenas a Harry Potter e a Pedra Filosofal e as Relíquias da Morte. Ué, e o Prisioneiro de Azkaban. Ela leu completamente fora de ordem, assim, né?
É.
Aí ela fala que é o filme preferido dela também, o Prisioneiro de Azkaban. Amo vocês, beijocas, até mais, lindos e lindas. E eu sei o seu nome, Frine. Risos. Lindo.
É Frine.
Beijos, como sempre, de lua 100% HP.
Se você colocar no Google, você vai ver foto minha. É Frine mesmo, não é mentira.
É muito engraçada essa menina, gente. Eu tinha que ler o e-mail dela, é muito fofinho. Mas ela é muito de lua, cara.
É uma figura.
Eu fiquei lendo o e-mail dela imaginando a Luna na minha frente.
Cara, olha só, eu pensei numa promoção.
Oba!
Eu só não sei o prêmio.
Então você me fala quando a gente terminar de gravar.
Tá.
Pra gente. Que eu acho que eu tenho um prêmio aqui.
Eu já sei uma promoção também legal. Então já é. Promoção Halloween, hein? Atenção.
Mas aí a gente já tá no ar agora ou
não? Não. Programa? Foi criada pro episódio de Halloween, mas eu não vou falar. Vai ser Natal. Eu não vou gravar em novembro.
Não, a gente vai gravar em novembro, sim.
A gente vai gravar. Vamos gravar o podcast com a Déia em novembro, porque é lançamento da Lua Nova?
Vamos.
E aí a gente.
Então, vamos começar a marcar agora, porque você sabe que com elfo você viu que eu começo a mandar e-mail duas semanas.
Não, ignora antes, os meninos. A gente grava nós duas com as meninas e o pessoal.
Ah, então tá.
O podcast, porque tem o João também, que é uma figura. Então, não.
É porque, só pra eles saberem que a Frine sabe que eu começo a mandar e-mail duas semanas antes de quando eu quero gravar.
É difícil, mas também a minha vida também é complicada, não é só a culpa do Elf não, tadinho. Ele foi o primeiro a entrar online.
É, eu sei. Acho que ele tava com saudade também, né?
É difícil, né? Mole não.
Então esses foram os e-mails. Acabada, quero mais e-mails.
Quero mais e-mails, eu quero um recadinho de voz também.
A gente tem um recadinho do Augusto.
Ei, Augusto, arrasou, hein? Mandou recadinho e e-mail. Muito bom.
Não, e mandou fotinho também. Muito bom.
Muito bom. Aí, então mandem recadinhos de voz.
Esse programa está mega imenso. Então vamos acabar.
Então acaba aí.
Acaba aí, já falei.
É mesmo, né, Janaína? Geralmente eu que falo mais, né?
Pois é, porque lendo tanto e-mail aqui.
Não, mas eu vou te falar que a historinha que eu contei do noturno na sala, na travessa do trem, ficou mó silêncio.
Todo mundo prestando atenção, cara. Tava sinistro.
Muito bizarro, né? Então.
Depois eu vou tentar ler esse livro. Não sei se eu vou conseguir, não, mas.
Ah, é tranquilo.
Aí você ficou com medo. Tá bom.
Daí ainda não vai subir. Não, tranquilo.
Como é que então, bota no freezer?
É, bota no freezer. Patinei nossa amada Flora que acabou de.
Exatamente.
De ler o. A Phoebe. Phoebe quer falar. Que ela acabou de ler o Iluminado, botou atrás da estante com a espinha virada pra parede, pra nem a espinha olhar pra ela, sabe? Eu adoro isso.
Muito bom.
Lombada do livro. É, Esse foi mais um Sonoros, onde os fãs têm voz.
Só um fã tem voz aqui.
É, porque não, vocês são todos muito quietos. E feliz Halloween pra vocês. Yeah. Muito filme de terror e muita coisa gostosa. Adoro Halloween.
Bom Halloween pra vocês.
Fomos.
Fala galera da Rádio Patrona, quem fala é Augusto. E bom, tô mandando esse recadinho de voz, porque eu nunca mandei um recado, então acho que vai ser o primeiro. E queria dizer primeiramente parabéns à Frine. E ainda que tarde, porque eu acho que esse recado não vai chegar a tempo. Então, se esse for o caso, parabéns, Frine. Desejo tudo de bom pra você. Gostaria de dizer que você é uma pessoa muito legal, muito bacana. Gostaria de agradecer por você estar aí firme e forte na rádio com o pessoal. E dizer também que eu adoro seus momentos sonserinos e seus comentários maléficos sobre os Lufa-Lufa. E que eu me acabo de rir. Adoro tudo. E em segundo lugar, gostaria de dizer que eu adoro a rádio. E que vocês são muito importantes na minha vida, já fazem parte. E que Rádio Patrona é o que há. E pra não me alongar muito, é isso. Então, um beijo a todos, abraços, tchau.
Sonoros, onde os fãs têm voz.
Travessa do Tranco, aonde se fala de tudo, um pouco.
Bem-vindos a mais uma...
O Elfo entrando na sala.
Isso é pra ser macabro, mas tudo bem. É. Acho que o Elfo entrando numa sala é macabro. Mas, tadinho. Elfinho querido. Olha só. E olha só, olha eu falando. Oi, gente. Bem-vindos a mais uma Travessa do Tranco.
Bem bagunçada, bem Halloweenesca.
É, não, pra gente parece carnaval, né? É uma felicidade e é...
Enfim.
Que bagunça!
Então. Esse é o programa com muitos ouvintes.
Ah, vamos lá.
Anos. Anos passados.
Atrás. Anos passados.
Anos passados.
Elfo já começa com pi.
Sabe qual é o problema, cara? É muito doce. Halloween tem muita essa coisa de ficar comendo bala.
É o elfo, então, já fica logo... Sugar high.
Sugar high.
Sugar high. High on sugar. O que acontece? Muita gente sempre escreveu pra gente falando assim, nossa, o episódio de Halloween foi o mais legal, não sei o que, o pessoal gosta de episódio temático, né?
A gente não faz tem um tempão.
A gente não faz um tempão. Desde o ano passado. Esse Halloween é muito especial, porque todo Halloween é especial e eu não tenho razão específica pra esse Halloween.
Que ótimo!
Tirando o fato de que tá tarde
da noite... Porque esse Halloween especificamente é o Dia das Bruxas.
É, só esse!
Enfim, então se acomode onde quer que você esteja. Graças à nossa tecnologia, você pode estar sentado no ônibus indo pra faculdade, pra sua escola, pro trabalho, ou deitado em casa... Porque não tem nada pra fazer.
Passageiro, se você for motorista, estiver nessa, você pode desligar agora e ouça depois.
Se empolgue com a nossa Travessa do Tranco e coma bastante guloseimas durante esses próximos minutos, porque nós vamos falar de literatura de terror. E não é aquela que é horrível, por isso que... Entra na parte de terror e sim.
Ah, ótimo, achei que a gente ia ter que falar de Crepúsculo de novo.
Eu sabia que ia falar. Eu sabia. Não, porque realmente é terror quando um vampiro brilha no sol, mas. Enfim.
Não. Terror é quando ele vem de noite. Se ele se é do vampiro e tem sol, já não é mais terror, porque os caçadores venceram.
É tosco. Enfim. E é isso aí, pessoas. Então, hoje vamos falar de livros de terror e outras cositas más. Inclusive, antes da gente começar nisso tudo, uma notícia boa, que é, por mais que não seja tão empolgante como foi a nossa descoberta ano passado, que a gente conquistou o Potter Best, porque foi ao vivo, né? Descobrindo ao mesmo tempo, assim.
É, a gente tava lá no hall.
Ai. Então, enfim, agora. É, a gente conquistou. Fala aí, Janaína, quais foram as nossas categorias?
Ah, meu Deus, vou ter que não olhar, peraí. Eu estava preparada pra isso.
E nós também fomos os melhores. E nós repetimos a dobrada com os melhores. De...
A gente ganhou o Grand Prix na categoria Academia, Potter Best e Votação Popular.
Yay!
E então, ganhamos também na categoria Podcast também.
Quase 18 pessoas votaram na rádio. Muito obrigado!
No podcast também ganhamos com a Academia.
E com a Votação Popular.
Se é de terror, tem que ter um anão.
Isso é preconceito, sabia?
É politicamente incorreto mesmo.
Então, isso é um absurdo que você tá falando isso, mas tudo bem.
Você leria Crepúsculo se fosse com um anão vampiro em vez de um vampiro bonitinho?
Não.
Então, é terror.
Se o Robinho, se o Dudu fosse um anão.
O Dudu.
Dudu é muito interpretado pelo Robinho.
Robinho, oh meu Deus do céu.
Eu não vou nem entrar nessa situação, mas tudo bem. Então, olha só, vamos começar a falar sobre livros.
Só pra avisar que estou entrando no Twitter agora, pra avisar que estamos gravando a rádio.
Janaína, twitteira, sem vergonha.
Eu sou.
Bota
nós
lá.
Nós temos que avisar os nossos ouvintes que nós estamos gravando.
Eu já botei, entra no meu Twitter pra você ver, eu acabei de colocar isso.
Ah, tava falando de mim!
Loser!
Sacanagem.
Livro de terror, Rafael, conta aí, começa.
Livro de terror. Não, a gente...
Veloz como uma tartaruga!
Here,
Rafael, o cara que você bota tomando conta da tartaruga, a tartaruga foge.
A tartaruga morde.
Que tem uma vindo pra cá.
Foge não, vai. E aí?
Tem uma vindo pra cá. Olha só, conta aí, Rafael. Fala aí.
Não, eu tô falando que a gente conversou no cantinho de Naruto sobre cinema.
Uhum.
Mas eu cheguei a mencionar Stephen King e obras literárias que acabaram indo pro cinema, como O Exorcista, Tubarão. E
a gente não falou só do terror sobrenatural, não.
É, mas
falou do terror natural.
Aquele Tubarão é totalmente sobrenatural, né, cara?
Tem uns escritores clássicos que vale a pena a gente falar, que é o Edgar Allan Poe, uhum. Ótimo.
O Crovo.
E o...
Pô, que é um filme de Halloween, cara, mas não é terror, mas ele se passa no Halloween. Esqueci.
Mas ele não é de terror.
Não, mas é Halloween.
Ele é mais o quê? Ele é ação? O que que ele é?
Cara, agora é a minha hora de ganhar a censura. Ele é f***.
Ele é cult.
Ele é cult. Eu não sei qual é o gênero, cara. Ele é muito maneiro. Eu me amarro muito. Mas ele se passa.
Ele é. Fala assim, ele é.
Ele começa no. A primeira cena no Halloween. Não, é na véspera. E as outras cenas começam. Começa no Halloween e depois se estende, né? Mas enfim, continua falando. Do Allan Poe.
Eu tava pensando agora. Aí você tava falando que ele é baseado em quadrinhos, não é?
É.
Existe quadrinho de terror?
Existe.
Existe.
E é bastante...
perturbador.
Assim, eu já li alguns, assim, é sinistro. Existe.
Sinistro
é, eu não sei... Ah, porque os desenhos são sinistros, às vezes a história é sinistra. Às vezes é bastante psicológico também, então... Eu não, como não é um gênero de quadrinhos que eu acompanho... É difícil pra eu
falar,
citar um agora. De quadrinhos não é a coisa que eu busco ler, não, mas se você procurar na série da Vertigo, tem, cara. Entendi. Tem quadrinhos. Que é a parte adulta, né? Normalmente é. E muitas vezes é bem psicológico e tá? Tal, é bem sinistro. Tem estudo, tem coisa ruim também, né? É o que, mas como a Fini falou, a gente não vai falar do que é ruim. Continua falando do
Edinho. Não, essas são as duas que me vêm agora como referência de
tem um literatura. Que eu tô catando, tem um que eu tô catando o nome aqui, que é alguma coisa James, que foi até o Uncle, aquele conto de terror do tio Montague. O Chris Priestley, que é o autor, ele é muito, muito, muito fã desse autor. Só que agora eu não tô conseguindo lembrar o que é. Pera aí, que eu tenho um livro dele aqui. Pera aí.
Fazer musiquinha de terror agora.
Voltei. É o M.R. James.
Esse eu não conheço.
Também é do... É Montague Rhodes James. É o nome dele. São histórias de terror bem daqueles tipo vitoriano, assim, de casas mal assombradas e fantasmas no sótão, sabe? É do tipo que eu adoro. E ele é muito. Ele é, assim, é do tipo de coisa que você leu, não sabia que era dele e é dele, sabe?
Entendi.
É muito legal. Eu comprei um livrinho dele aqui na Cultura. Muito show. O Edgar Allan Poe, o pessoal fala. O mais legal é que num dos últimos clubes do livro que a gente fez na Saraiva, que a gente tava falando sobre, obviamente, livros, mas a gente tava falando sobre coisas mais de terror e tudo. Uma das meninas falou assim, a gente falou, o que vocês estão lendo, né? Aí uma das meninas falou assim, eu tô lendo um. Ele era antigo, mas eu achei muito interessante, que é. Edgar, Allan Poe.
Ele é antigo, isso, ótimo.
É muito sombrio. E é legal que, assim, não conhecia, não fazia ideia do ícone, porque ele é um ícone, né? Tipo, pro bom e pro ruim, né? Uma referência gótica, quer dizer, nasceu com ele. E infelizmente, assim, tem as tristezas, tipo emo, que também tem a ver. Mas tadinho, ele não tinha culpa disso, né? Ele não ia saber que iam esculhambar a obra dele. Mas a. E estão descobrindo agora. E sem ter esse background que ele é referência, sabe? Eu acho ele espetacular. Eu gosto do Gato Preto, que eu acho muito show. E a narrativa dele é muito, muito maneira. O Lovecraft, qual que você diria que seria a maior diferença e a maior semelhança entre ele e o Edgar Allan Poe, Rafael?
O Lovecraft, ele é terror, mas ele é fantástico. Então, você é bem diferente.
Mais ou menos.
É porque o que acontece é o seguinte. O Allan Poe, cara, fez terror em vários segmentos. Tem o psicológico, tem aquela coisa meio macabra, tem talvez algum elemento meio fantástico e tal. E o Lovecraft é meio... Tudo dele gira em torno de uma mitologia, né?
Que ele criou.
Que ele mesmo criou. Então tudo tá dentro de um tema. E o Allan Poe, apesar de... Tá, tudo bem, tá tudo dentro de um tema. Ambos estão em terror. Mas as histórias do Allan Poe não são ligadas. Ou não tem elementos que são comuns. E os do Lovecraft são mais dentro de um universo, assim. De uma temática. E o terror do Lovecraft sempre... ou quase sempre remete a loucura e ao desespero também.
Nossa.
É porque é sempre as pessoas descobrindo o quão ridículas elas são frente às forças malignas e super poderosas do universo, e elas ficam provavelmente loucas ou quando não morrem, né? Trágico.
E eu vou repetir aquele negócio, é um negócio que quando você lê, você perde a referência, porque a gente está tão acostumado a ter tanta informação que... Aquele negócio... Uma das histórias é o... Como é que é o Call of Cthulhu? É o chamado?
É o chamado Cthulhu. Acho que é.
O negócio que apavora é o tamanho da criatura e como ela é descrita. Só que se você for ver, é patético.
É, mas é, o que assusta é o que ela representa. E ao mesmo tempo a história é de terror, porque você tá lendo o relato de um cara que, caraca, foi se perdendo,
se apavorando
a ponto da vida do cara acabar, sabe? É bizarro, cara. Você vai falar assim, isso é um terror muito evil, assim, muito, muito do mal.
Mas o que, que eu acho, a semelhança entre os dois, é que eles criam uma atmosfera, mas a interação com o mal não é direto, entendeu?
Lovecraft.
No Lovecraft você não enxerga a situação, entendeu? A pessoa começa a descobrir as informações, mas ela raramente interage diretamente, entendeu?
Mesmo porque as figuras que estão no Lovecraft, se elas acordarem ou se materializarem ou passarem a existir no mundo, acabou a história.
Exatamente.
Então você vive sobre a sombra de uma coisa que
pode acontecer.
Na história, os personagens acreditam que vai acontecer, que eles não vão conseguir evitar, mas que tecnicamente, se acontecer no meio da história, aquilo se tornou o fim da história.
Não tem como resolver, não tem como salvar.
Não.
A maior parte dessas criaturas, por exemplo, não sei se você lembra do filme do Hellboy. O Hellboy é totalmente baseado no universo. Eles estão tentando trazer aquela entidade que está no espaço, que ele vai comer a Terra, ele vai engolir a Terra. O Rasputin se engana dizendo que ele vai participar da nova ordem. Mas não, ele não quer vida. Ele vai devastar a Terra, ele vai engolir, que nem nos quadrinhos antigos o Galactus, que devorava a Terra. Uhum. É uma loucura dessa, a parada é completamente irreal.
É assim, é um terror que é niilista, né? O negócio é simplesmente vai acabar o mundo, vai acabar a vida, vai acabar a luz, vai acabar tudo. Não é, eu vou me tornar poderoso. Não, acabou. Você não vai se tornar nada.
Exatamente.
Você vai se tornar alimento.
Total, não é aquela... As pessoas vão morrer ou vem uma onda. Não, cara, acabou, sumiu, devorado, desapareceu. E não é só isso. Não é só eu vou morrer e meu corpo vai apodrecer, não. A sua alma vai ser devorada. Tipo, você
ela não vai existir também.
Destruído 100%.
É, não tem nem assim, eu vou sofrer pra sempre no inferno. No inferno, não tem nada, acabou. Não. É.
Oblivion, sabe? É realmente assustador. A ideia do negócio é muito assustadora.
Exato.
Nossa. É.
O livro é realmente. Agora, é uma linguagem muito pesada, ele usa muita... Ele só descreve as coisas mais psicológicas, então é uma linguagem que nem todo mundo se adapta.
É bem de época, o cara usa... O Lovecraft usa figuras... Cara, ele é um escritor branco na década, sei lá, de 20. É, exatamente, no sul dos Estados Unidos, na década de 20. Então você pensa assim...
Eu pensei que ele fosse mais antigo até.
É, na verdade, eu não tenho o ano preciso pra você, eu posso até...
Acho que é 20 e 30, eu acho.
É, ele era mega hiper ultra preconceituoso.
É, homofóbico.
Ou é de que época?
Depois da virada, eu acho.
É, um pouco antes, são uns 10, 20 anos antes. Inclusive tem gente que diz que um se baseou no outro, um usou o outro meio como inspiração.
Alan Poe nasceu em 1809 e morreu em 1849.
É, então é bem antes da virada.
Não, é bem antes, então eu errei feiaço.
É, ele morreu com 40 anos. Morreu bem jovem. Ele foi encontrado nas ruas de Baltimore com roupas que não eram suas e em um estado de delirium tremens.
Caraca!
É. Aí ele foi levado pro Washington College Hospital e morreu 4 dias depois.
Ah, morreu de quê?
Tuberculose, não foi?
Ele nunca conseguiu estabelecer um discurso suficientemente coerente de modo a explicar como tinha chegado à situação na qual foi encontrado. As suas últimas palavras teriam sido de acordo com determinadas fontes: "It's all over now. Right, Eddie is no more."
Ah, ele começou a acreditar no que ele escreveu, né, praticamente. Você começou nada. Isso aí deve ter morrido de sífilis. Entendeu? Que é um negócio que dá
exatamente
da loucura,
loucura.
E aí tudo e aumentou a mítica dele. Pronto.
É. Nunca foram apuradas as causas precisas da morte de Poe, sendo bastante comum, apesar de comprovada, a ideia da causa do seu estado ter sido a embriaguez. Por outro lado, muitas outras teorias têm sido propostas ao longo dos anos, dentre as quais diabetes, sífilis, raiva e doenças cerebrais raras.
Então, aí. Supipão, ele.
É, bem
isso. Né?
E esses são os clássicos, que, assim, existem vários outros. Um que eu acho que eu, até vai acabar sendo uma prévia do que eu vou conversar no dia de Halloween mesmo, né? No Clube do Livro da Saraiva. Mas a gente já dá uma palhinha aqui. Um livro de terror que eu acho que não deveria ser terror, mas pela época que é e pelo que ele aborda, ele acabou sendo colocado como tal, é Frankenstein, que é da Mary Shelley. E quando eu peguei esse livro pra ler, quando eu tava na escola ainda, e eu fiquei assim, né, a gente já viu o filme 500 vezes, tem que, né, monstro, a gente já conhece tanto tempo, vou pegar pra ler, que aí é fácil de passar na aula, né. E eu acredito que eu não ia precisar nem ler o livro. Gente, o livro é muito bom.
Vou alugar o filme.
O famoso, você tira o livro da biblioteca e fala, vou alugar o filme. E o livro é muito bom, porque você tem todo o dilema de morte e vida nessa situação, porque é um médico que está querendo criar de corpos, pedaços de corpos, um ser humano e dar vida, né? Então ele quer brincar de Deus, no caso. Só que depois que ele é essencialmente, efetivamente criado, ele entra num dilema de que se ele tem alma ou não. Então ele é existencialista.
Sim.
Entendeu? Só que você não espera isso de um monstro feito de partes de cadáveres, entendeu? E é justamente essa discussão entre os dois que eu acho muito legal. E o que eu acho muito, porque ainda aumenta também, assim como a morte do Edgar Allan Poe, no caso, aumenta a mítica, é que foi escrito pela Mary Shelley aos, sei lá, 17 anos de idade, 18 anos, uma coisa assim, ela era novinha. E ela teve a ideia, enquanto ela estava presa dentro de um, tipo um castelo, que estava caindo uma temporada lá de fora, ela não conseguia sair para ir para outro lugar, ela passou a noite lá. E foi quando ela teve essa ideia, e foi isso parece, tá? Não, nem lembro, se nem verifiquei direitinho se os fatos são esses mesmo, historicamente falando. E parece que foi uma, tipo uma aposta que tiveram entre vários autores, ela inclusive, que eram, né, colegas, na época eram contemporâneos também de época, que eles fizeram uma aposta de quem escreveria contaria a história, no caso, que mais deixaria a pessoa com medo, né, mais assustadora. E ela ganhou. E eu acho que ela era a única autora mulher na aposta. E acho que quem também foi participou, mas não foi junto, foi um autor que escreveu um romance sobre um vampiro que não era o Drácula, não foi antes do Bram Stoker, mas não era o Drácula, eram outras regras, era outra coisa, que acabou que quem mesmo foi conhecido como pai, né, do vampirismo foi o Bram Stoker. E eu acho Frankenstein espetacular. E a narrativa dela é um livro que é uma linguagem pesada, ele é um clássico, né? Ele é antigo, mas a linguagem dela é clara, sabe? Dá gosto de ler o livro, sabe? É muito bom, vale muito a pena ler. E é até bom, como a gente já conhece a história, você não tem aquela agonia para saber o que vai acontecer próximo. Então dá para você entender os detalhes e desfrutar disso, sabe? É muito, muito, muito bom. Eu gosto dos terrores antigos, do estilo eu até comentei dele, que é o Chris Priestley, que escreveu para criança o Contos de Terror do Tio Montague. É uma trilogia. É Contos de Terror do Tio Montague, Contos de Terror do Navio Negro, que é do Black Ship, e saiu agora em outubro Contos de Terror da From the Tunnel's Mouth. Então seria tipo da boca do túnel, né? Que eu tô louca pra ler.
Tem alguma relação entre os livros?
Tem, mas assim, no estilo de narrativa, mas eles não têm os mesmos personagens. Ah. É sempre eu não li o Black Ship porque eu tenho fobia de mar. e todos são ambientados num navio. Todas as histórias são ambientadas no navio, então eu tenho nervoso, eu não comprei esse pra ler.
Mas essa é a graça de ler conto de terror, você não
está... Não, eu tenho muito nervoso, então não rola. Por exemplo, do Tio Montague, ele é feito pra criança, tá? É pra ser um... Não uma criança era uma vez, não. Criança, assim, infanto juvenil, sabe? Tipo, mais novo do, sei lá, seus 11 anos, mais ou menos. O Tio Montague é assim, o garotinho tem os pais, vizinho dele é uma casa antiga que é desse Tio Montague, e os pais iam, acho que pra uma festa, iam fazer alguma coisa, e largaram o molequinho lá pra ele tomar conta enquanto eles estavam fora. Só que a casa era mó casarão, ele não via nada, era tudo escuro, o tio dele que buscava ele na porta, com uma vela acesa, levava ele até a sala na biblioteca, onde ele ficava lá conversando com o tio e tudo, e ele via ser entregue ao tio, por exemplo, quando ele pedia chá, ou biscoitos, ou bolinho, alguma coisa, batiam na porta, o tio pegava, mas ele nunca via ninguém, sabe? Ele não conseguia ver, o tio fechava a porta a tempo. E aí o tio vai contando, dentro da biblioteca tem vários itens, e ele vai contando a história de cada item. E cada item que ele conta é uma história de terror. E é um capítulo do livro. E no geral, no final, a história é a história dele, no caso. Que ele é envolvido, ele é um dos personagens, né? E assim, tem cada história bizarra. Assim, totalmente, tipo, vamos brincar de traumatizar o seu filho, sabe? É muito bizarro, é muito bom, porque é nesse tipo de literatura que eu gosto, que é de você tá brincando numa casa em, sei lá, 1800 e Guaraná com rolha, e aí vem uma garotinha que quer brincar com você, só que assim, é incrível como você tá sozinha, as outras amiguinhas ficam brincando entre elas e você é largadinho, né? Você é o patinho feio da história. E aí você faz uma amizade com uma menininha que é muito fofa, ela é muito bonitinha, mas ela é extremamente pálida, que ninguém nota. E ela se veste de branco. E só você vê, sabe? E aí no final você descobre que você está brincando em cima da cova dela. Sabe aquelas coisas assim bizarras? É muito bom. Eu me amarro. A influência das histórias é a política vitoriana. E é muito legal.
E da velha que tem as macieiras? Caraca, essa é bizarra.
Aquela é bizarra. A velhinha tem... Tipo aquelas assim, eu duvido que você vai lá e vai tocar a campainha da casa dela, sabe aquelas coisas, aquelas velhinhas maluquinhas? Uhum. Aí ela tem macieiras, assim, incríveis no jardim dela. E parece que, eu não lembro direito porque eu já li há muito tempo esse livro, mas assim, a ideia é que você tinha que ir roubar uma maçã. Aí tem toda aquela história tensa e a velhinha é meio bruxinha, sabe, meio estranhazinha, tortinha... Meio cabelo caindo, branco, meio, toda erradinha. Aí o molequinho vai, aí eu acho que ela, pra não flagrar o garoto corre pra dentro da casa dela, uma coisa assim. Acaba que, quando ela descobre, ela podava as macieiras com uma tesoura lá toda específica, e ele jurava que escutava coisas estranhas vindas da casa da mulher. Depois... que aí acontece várias cenas bizarras assim do molequinho, e aí você descobre que ela transformava os moleques nas macieiras. E quando ela podava, ela cortava como se estivesse cortando os dedos deles.
Nossa,
e eles sentiam, e os gritos que ele ouvia, que ele achava estranho, eram das árvores, porque eram moleques. É bizarro. E é
uma
muito
coisa bem
bom.
Light, bem literatura infantil mesmo.
Mas é muito maneiro. Vou me amar.
Macabro, hein?
Macabrérrimo. E tem um que eu li, acabei de ler, agora também, que eu também vou comentar lá no Clube do Livro, que é o Noturno, que é o do...
X-Men?
Guilherme Del Toro. Olha, tem coisas parecidas, mas tudo bem. É o The Strain, né, que é o primeiro de uma trilogia, que é do Guilherme Del Toro, e ele trata do vampirismo não como um cara gatinho que tá afim de uma mortal, não. Ele trata como se fosse um vírus, uma doença, né, que chega no... tem um, começa a ter um outbreak, assim, só que até ter o outbreak é muito bizarro. Ele, não vou contar o livro todo, tá? Vou contar o início pra vocês verem como é bizarro. E aí a história continua e aí vocês vão ter que comprar o livro e ler pra poder saber. É...
Sejamos honestos, o Guilherme Del Toro é do mal também, né?
É do mal. Mas sabe o que é interessante? Isso que eu achei muito interessante. A história dele. Ele fez um roteiro para um seriado. E ele levou em várias redes de televisão, né? E ninguém quis comprar. Porque ele falava que era sério demais. E ele não queria fazer filme. Porque ele é longa a história, né? E tem 500 personagens complicados e histórias paralelas. Então ele chamou o outro carinha, ele achou o Chuck Hogan, que foi quem romantizou o roteiro dele. Ali, o cara é muito bom. E ele é editado, o livro é editado quase que cinematograficamente. Não tem aquele tipo, de manhã, casa do fulano, não sei o que. Não, mas sabe Law and Order, que vem aquele tutum?
Uhum.
Sei lá, corte policial, não sei o que, trará, trará. Sabe, vem casa da fulana de tal hora, em tal rua.
Uhum.
É mais ou menos assim que tem vários momentos dos capítulos. E esses capítulos também são divididos, tipo assim, a primeira noite, a segunda noite, exposição, ninho, entendeu? Eles são em partes, assim. O jeito que ele muda de uma... Ele vai contando várias histórias paralelas, mas sem explicar do tipo... Fulana de tal era uma pessoa que morava numa casa, que ficava numa rua... Não. É do tipo, fulana de tal... Tarará, conforme ele vai contando, você vai descobrindo quem é a pessoa.
Uhum.
E os cortes de uma cena pra outra é muito... Você consegue visualizar muito bem, sabe? Então, parte do terror tá aí. Porque quando eu tava lendo, tinha uma hora que tava assim, não, porque aí ela sabia que não tava sozinha na casa. Caraca, caiu uma panela na cozinha. Sabe? Sabe o Tom e Jerry?
Caiu uma panela na cozinha, caiu hora de...
Sabe o Tom e Jerry, quando o Tom se assustava e a alma dele ficava do lado dele? Ele dava aquele gritinho e ficava aquele... Era igual a ele, era todo azulzinho do lado. É, assim, que era a alma. Foi exatamente a coisa comigo, cara. Foi bizarro, falei, eu não vou levar na hoje não. É muito bizarro. E começa assim, um voo vindo da Alemanha, para no aeroporto JFK de Nova York. E a galera assim, o comandante, olha aqui pra torre, estão pousando, pessoal, pode pousar. Aí ele pousa. Aí ele fala no speakerzinho lá, né? Olha, muito obrigado por terem voado, a aerolínea tralá, tralá, tralá. Nós sabemos que a escolha de vocês, tem um ótimo, Nova York tem tantos graus e tralá profundo. E aí, corta pra torre. Quando corta pra torre, eles ficam assim. E aí o avião ficou todo escuro. E tipo, poxa, deu alguma falha no sistema elétrico. Eles tentam entrar em contato com o avião, ninguém responde. Ele ficou assim um tempão. Aí uma galerinha do aeroporto, o pessoal que coloca ou a escada ou aquele o que chamam de finger, né? Que é aquele túnelzinho que conecta ao aeroporto,
uhum.
A porta do avião ao aeroporto.
O braço,
isso. Aí eles chegam lá, todas as janelas do avião estão fechadas, as cortininhas estão todas fechadas. E isso foi segundos, e era um voo de manhã. Então, normalmente, os passageiros vêm vendo a cidade, entendeu? Chegar perto. Aí, acham estranho aquilo, e eles tentam falar novamente, e ninguém responde, e nada do avião funciona. Eles tentam abrir as portas, tudo, nada que precisava de uma coisa que não fosse manual funciona. E a manual não responde. Quando eles finalmente conseguem, e isso vai aumentando a tensão, de que não, nada, ninguém sabe o que está acontecendo com aquele avião, né? Quando eles conseguem abrir a porta, e eles entram, todos os passageiros estão sentados, como eles estariam normalmente, assim, quem está assim, de mão dada com um filho, porque vai pousar, estão sentadinhos de mão dada. As máscaras de oxigênio, nenhuma foi acionada, ninguém tem cara de pânico, ninguém tem pessoal jogado no chão, sangue, nada, e estão todos os 200 e poucos passageiros mortos.
Caraca.
Todos. E aí eles... aí começa o... Aí você... aí você conhece o... Antes disso, o F, que é o Efraim, que é o protagonista da história, que ele é o chefe da divisão de, como se fosse coisa de ataque biológico. Uhum. Mas não é exatamente só biológico, é tipo assim, o nerd morde doenças que podem matar nova-iorquinos depois de 11 de setembro, sabe? Uhum. Coisa assim, mais ou menos. Aí chamam ele, aí entra ele e a mulher que trabalha com ele, que é a Nora, que é muito maneira também. Eles entram no avião e acaba que no meio dessa tensão, que tipo, eles vão vendo as pessoas, estão simplesmente mortas, assim, sentadinhas no em seus lugares, falecidas. Eles descobrem 4 vivos. Então eles verificam todos os 200 e poucos passageiros, que inclui a tripulação. E esses 4 estão vivos, então levam eles para o hospital.
Mas eles estão vivos, tipo, em coma?
Não, eles estão... Uma, você consegue ouvir, acho que muito fraco um batimento cardíaco. Eles descobrem que tem um, porque quando eles vão checar ele puxa o ar. E aí, obviamente, a alma da Frine sai de novo, né? E a deles
ele
também.
Puxa o ar e a alma.
E aí eles falam, nossa, ele tá vivo, só que tudo dele parecia morto.
Uhum.
A cor dele, você não pegava batimento cardíaco, você não pegava nada. E eles veem a cara do cara desesperado quando ele bota, acho que a lanterna no olho dele, que a pupila reage, é quando ele puxa o ar. Então é tudo muito rápido, sabe?
Uhum.
Então ele falou, a gente vai ter que checar passageiro por passageiro. E aí corta, dizendo que são 4. Então você não sabe como eles descobriram os outros 3, entendeu?
Uhum.
Já tinha aí, vieram
sem cagação
no resto, né?
Não, aí vai. Só que o que acontece? É um hangar inteiro com zilhões de corpos sendo fechados, catalogados e tudo direitinho, e não tem uma mosca. Não tem nada. E ele começa a achar isso estranho. E os corpos não entram em decomposição. E ele acha muito estranho isso. Aí, e assim, aí tem várias outras histórias paralelas que vão aumentando a sua curiosidade e tudo. E levam tudo pra 4 morgues, né? Pra 4 necrotérios, porque um só não dá, porque são 200 pessoas de uma vez, né? E sem contar que ninguém parou de morrer porque essas 200 morreram. Então, né? Tem que botar esses em algum lugar. Aí tem um desses necrotérios que o cara tá trabalhando, que ele chamam ele, aí, assim, levam os corpos todos, aí começa aquela coisa de investigação, o que está acontecendo, ó, meu Deus. Eles voltam pra dentro do avião, descobrem outras coisas bizarras, que também não vou dar spoiler. E aí, um cara, um dos chefes do necrotério fala assim, olha, vem pra cá porque eu preciso te mostrar coisas estranhas que eu achei. Aí eles vão e ele mostra uma série de coisas que ele achou nos corpos, que ele falou, olha só, por causa disso, eu vou parar e eu não vou fazer continuar a necrópsia agora, eu vou esperar pra amanhã pra ver os resultados de outros testes, que são bizarros, eu também não vou contar tudo. Tá bom. Aí, fechou, a galera foi pra casa, ele ficou lá trabalhando, porque ele é um nerdzinho do necrotério, né? E toda a galerinha morta, a leva dele, fechadinha, na geladeira lá, que é tipo tipo aqueles frigoríficos,
uhum.
Que tem um portão, e aí lá tem várias... Não são aquelas portinhas que você puxa um a um, sabe? Isso.
Ah, não tem gavetinhas.
Não, é um portão e as máquinas ficam lá dentro.
Uhum.
Tipo o do Constantino.
Sim.
Sabe?
Sim.
Aí ele tá lá, aí ele escuta um barulho.
Ah, meu, acordou todo mundo.
Aí ele falou assim, tá,
olha,
tudo bem. Aí eu falando, tudo bem. Todo mundo foi embora. Às vezes tem aquela, por exemplo, como os corpos estão demorando pra entrar em decomposição, ele fala, tem aqueles espasmos, né?
É.
Às vezes, e como são muitos, eles estão agrupados, né? Tudo bem. E lá, aí ele escuta um barulho mais alto. E lá dentro tem um botãozão que se alguém ficou preso, você pode apertar e sair. Justamente pra você não congelar nem passar a noite com vários mortos ao seu redor, né?
Então cara, ele fala, não me lembra aquele filme do Ian McGregor.
É espetacular. Aí ele acha estranho, ele vai chegando mais perto. E nisso, a quantidade de coisas que eu não contei, o leitor já sabe e já tá gritando pra ele... Corra como se não houvesse amanhã, doutor. Mas não.
Ele vai abrir a portinha. Assim,
e aí ele botou a mão na maçaneta e abriu a porta. E aí termina o capítulo. E aí você fica assim, Frininha não vai dormir mais hoje. E daí escala, só que ele trata o vampirismo de uma maneira completa. Ele é quase um zumbi. tem referências até por causa do... O Efraim tem um filho chamado Zach, que ele tem 11 anos, é mó barato, moleque. E ele vê um desses... Vamos dizer morto, um desses seres, assim, numa ocasião que, antes de saber da situação toda, ele começa a achar que, meu Deus, é um zumbi, sabe? Então tem uma coisa assim, só que eles são tratados realmente como um ser diferente. Toda parte do que é o vampirismo para eles é quase como um câncer, e muda toda a parte por dentro. É bizarro, bizarro. Só que tem situações sinistras. E assim, quem acha que vai terminar o livro e falar, ah, tranquilo, então agora eu vou esperar o segundo. Não, cara, sério, eu fiquei um dia sem ler nada, porque eu preciso de coisas felizes. É muito, muito, muito sinistro o livro dele. Mas vale muito a pena ler. E eu não vou contar mais nada.
Eu acho que eu nunca li nenhum livro de terror.
Eu também, nunca li, eu não tenho coragem nenhuma. Mal gosto de ver filme de terror.
Sabe por quê? Muita gente acha que assim... Ah, Crepúsculo.
Olha só, ele continua ou ele é um livro só?
Não, ele continua. São 3 livros. Já tem capa, já tem data pra sair os 3. Só que agora acho que é só ano que vem. E só que ele é literalmente como se fosse a primeira temporada. Entendeu? E ele termina num gancho pra segunda. Só que se isso fosse realmente a temporada, ele teria que ter um pedaço do segundo. Porque você espera um certo conflito que vários outros importantíssimos acontecem, mas esse um, você fica assim, é meio final de temporada do Supernatural passado, do tipo, Lúcifer chegou e aí acaba, você fica, como assim? Sabe? É meio assim, sabe?
Sim.
Mas infinitamente mais punk. O que é bizarro comparar com a chegada de Lúcifer na Terra e ser mais punk, mas tudo bem. Mas é muito bom. É livro de terror, de vampiro, pra quem gosta e pra menino. Entendeu? Porque Crepúsculo e Diário de Vampiro, não sei o que, isso não é livro de terror. E não é livro... Ah, é um livro de vampiro. Não. Vampiro é só um detalhe. Ele é sobre um amor platônico, impossível, romântico, bonitinho, que por um acaso colocaram lá uma situação vampiresca, entendeu? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que Drácula, entendeu? Apesar de que foi ele que inventou a história de se apaixonar por humana, né? Porque o primeiro foi ele, mas...
Era humano quando ele se apaixonou por humana,
né? Não, não, mas ele, quando ele vê a Mina é humana. E ele acha que ela é a reencarnação da apaixonada dele. Então ele é um ser vampírico, o pai de todos os vampiros, que se apaixona por uma humana, entendeu? Então quem acha que isso é da Stephanie Meyer, da L.J. Smith ou do Caramba 4, caô. Bram Stoker. Não, e os personagens desse livro, tanto o masculino quanto o feminino, são muito legais. Entendeu? E ele não deixa de desejar, não é relacionamento romântico, é relacionamento real. Tem divórcio, tem casos, tem mágoas, entendeu? E tudo isso faz do cara, você torce muito por ele, você fica, cara, que mano, sabe? É muito bom mesmo. Vale a pena ler.
Maneiro.
Eu tô muito feliz de ter mudado o livro agora, sabe? É bizarro.
Como assim, mudado o livro?
Não, agora eu acabei esse e fui ler uma coisa mais fofinha, porque, putz...
Ah!
Eu tinha que ter emendado com o Iluminado.
Oh. Aí assim, aqui já é Esfrine. Não, eu tô lendo uma agora...
E aqui, jornalista do Rio de Janeiro, internada com desinteria aguda.
Pô, desinteria escolar. Eu tô lendo um agora chamado Ed Vampiro, chamado Alma e Sangue, O Despertar do Vampiro. Por que que é maneiro? Porque é de uma autora brasileira e se passa no Brasil, chamada Nazaré Fonseca, que aliás é uma fofa. A editora mandou pra mim e se passa em São Luís, do Maranhão, na restauração de uma casa.
É terra de uma amiga minha, que gosta de livros de vampiro. Podia dar dica pra ela. Pra Silvana.
A Silvana do Maranhão?
Uhum.
Não sabia não, que maneiro.
Tá errado,
eu comecei a ler agora, muito maneirinho, muito fofo.
Vampiro arretado.
Vampiro retado. Não, e a... O engraçado é que a gente não está acostumado a ler de esse tipo de literatura. Eu não estou acostumada a ler por autores brasileiros. Então, quando ele aparece, não, porque o Roberto... Aí você imagina, Robert. Aí eu falo, não, porque... você está falando isso mesmo? E tem nomes que são tipo Ava, Cara, que são nomes diferentes. Mas você tem... Aí tem uma senhora que chega, qual é o nome da senhora? Meu nome é Antônia. Aí você imagina, tá. Antônia. Tá, legal, diferente. Aí ela fica assim, qual é o nome do... O senhor tá procurando seu marido? Tô. Qual é o nome do seu marido? José Raimundo. Eu falei, gente, é brasileiro.
Raymond. É Raymond.
É Raymond. Tipo, você é Joseph Raymond.
E ó, que maneiro.
Todo Raymond. Mundo ama o Raimundo. Everybody loves Raymond.
Tá, mas não... Mas é brasileiro, mas você... E é bom.
É bom, é bom. Foi o primeiro livro dela, então assim, eu tô lendo com ressalvas, né? Porque eu sou extremamente crítica com tudo.
Eles têm referência a Father Cicero?
Não, ainda não.
Pra mim, esse não é Maranhão, o vampiro brasileiro é o...
É o Beto Carneiro.
Beto Carneiro.
Não, vampiro brasileiro.
Minha vingança, Saramá.
Pra mim, ele é o vampiro brasileiro.
E o Apocalum.
Pra mim é o Penadinho, é quase a turma do Penadinho.
É mesmo.
Tem o Penadinho mesmo. Era o vampiro. Como é que é o nome do carinha? Era o vampirinho? Não lembro o nome dele.
Eu não lembro o nome de ninguém, eu só lembro do Penadinho.
Zé Vampir.
Zé Vampir.
É mesmo? Caraca, Espina!
Eu acho que é, tá? Eu posso estar enganado, mas eu acho que eu não estou.
Porque na época saiu
eu não lembro.
O Penadinho, tinha um quadrinho, se eu não me engano, que era uma família de vampirinhos. Vocês lembram?
Não.
Tinha tênis, sandalinha, tudo deles também.
Não lembro.
E eles lembravam a galerinha da Turma da Mônica, mas não era. Era Turma do Arrepio.
É Turma do Arrepio.
Turma do Arrepio.
Turma do Arrepio.
Mas eles não eram todos vampiros. Tinha uma bruxa, tinha
isso, desculpa. Tinha um lobisomem. Ei, ei. É. Era
Turma do Arrepio. Caramba.
Não tinha gibi?
Tinha gibi.
Caraca.
Eu gostava, tá vendo? Desde pequeno. E...
Gente, tinha série de TV, tá? Tinha live action.
O quê?
Live action? Tá?
Sim, senhor.
É?
Caraca, eu
lembro.
Sim, senhor.
Ele assim, eu via. Fala, Espina.
Não, eu não via, não. É porque era triste. Eu achei o link no YouTube, tá?
Ai, meu Deus. É. Mais o quê?
Não, acho que só isso.
Pois é.
Repete o nome da, e o livro da autora brasileira, que a dica é maneira.
É A Alma. Alma e Sangue. É uma. Acho que é uma trilogia ou duologia, agora não lembro. Existe isso, duologia? Dupla? Não sei.
Uhum.
É O Despertar do Vampiro. E a Nazaré Fonseca.
Tá,
a biologia. A biologia. É, Nazaré Fonseca, é Nazaré com N-A-Z-A-R-E-T-H-E. Nazarete. Isso. Fonseca. E a capa é uma espada e uma rosa vermelha. Lembra muito RPG.
Maneiro.
A capa, não o livro.
Tá.
É, não o livro. Mas o livro, assim, tá muito no início, sabe? O vampiro apareceu agora. Eu não gostei dele.
Ainda?
Ainda, mas eu quero... É porque ele é francês, então eu tô achando ele meio bicho.
Qual
não
nome dele?
É bem sangue que ele chupa, não, tá?
Eu não sei, eu não pegou, ele não falou ainda. Eu acabei de ler, eu li depois do almoço esse capítulo.
É um vampiro.
Vampiro.
É um vampiro.
É um vampiro.
Ô, vou enxugar seu jangue.
Jean Valjean.
É Jean Valjean.
Vou morder seu pescoço.
Eu tô um pouquinho confuso, não é um pouquinho confuso, eu não gostei da escolha. Eu quero ver se até o final do livro eu mudo de ideia. Ela narra não é nem o primeiro capítulo, o prólogo, poderia até se dizer. É a personagem principal vendo como é que ela vai contar a história dela. Aí o primeiro capítulo, ela começa a contar do primeiro do primeira pessoa e vai pra terceira. E ela oscila. Entendeu? Mas não, assim, dividido entre terceira e primeira sistematicamente, sim no meio de um parágrafo, por exemplo. É como se eu tivesse, vendo uma cena que está acontecendo, e aí eu falo assim, ah, gente, mas eu não quero me adiantar, mas eu mal saberia eu que isso ia mudar a minha vida. Só que você fica assim, peraí, deixa eu ler de novo. Entendeu? Ele confunde um pouco, mas eu estou muito no início. Então, de repente, até o final do livro, eu possa ter... Ah, não, fica mais orgânico, funciona, fica legal, entendeu? Eu prefiro dar a opinião final no próximo episódio.
Maneiro.
Ah, sim, sim, com mais propriedade.
Mas eu tô gostando, eu comecei a ler, eu falei, ah, agora eu quero saber como é que isso acontece, entendeu? E pô, nosso, né?
É,
nosso.
Pois é, vale não, pô, querido, por causa disso, né? É, valorizar sim. Um pouquinho é bom de vez em quando.
Ah, é show, e é fofo, a editora mandou o livro, ela é super assim, ela sabe do que tá acontecendo no Clube do Livro, ela mandou felicidade de aniversário pra mim no meu Orkut, sabe, toda fofinha, então ela tá correndo atrás pra gente publicar, sabe, então eu falei, ah, cara, a gente tem que dar valor a isso, né?
Até porque,
ela tá fazendo por merecer, isso é legal, e tá correndo atrás e... Pô.
Não, e
quando é o livro?
Agora, acabou de ser lançado. Não faz muito tempo. Acho que é esse ano ainda. Entendeu? Esse ano ou ano passado, uma coisa assim. Se eu não me engano. Eu estive numa palestra na Saraiva do Rio Sul também, sexta-feira passada, que também tinham duas autoras, agora de qual eu não lembro quem são. Realmente, desculpa, mas eu não lembro. Que são autoras brasileiras também, que escrevem contos e romances sobre vampiros, sobre bruxas, sobre tudo essa parte assim, de fantasia, de terror fantástico e tudo mais, e que eu também não conhecia, não sabia que a gente tinha, sabe? E tinham várias pessoas lá, tipo, fãs, perguntando como é que, o que aconteceu com a personagem tal e tudo mais, e eu achei muito legal isso. E elas foram muito fofas, assim... Todo mundo que tava ali, que era fã delas, todas elas tinham eles no Orkut, sabe? E aí eu perguntei pra elas sobre preconceito de editoras e de da própria classe, por elas terem escolhido, né? E são amigas entre si, isso que é engraçado. Uma ajudou a outra a começar a escrever, entendeu? Então isso aqui é mais legal ainda. E elas falaram que algumas editoras acham que autor brasileiro não vende. E aí eu fiquei assim, cara, que absurdo. Eu acho que mais do que a vontade de ler sobre o tema, eu acho que aquilo foi o que... Eu queria provar isso errado, por isso que eu peguei o livro da Nazaré pra ler, sabe? E, nossa, foi muito legal, assim. Eu não consegui, não pude ficar até o final, mas eu fiquei um tempinho. Eu não foi nem na sexta, acho que foi... Foi na sexta ou foi no sábado, eu não lembro mais quando é que foi. E foi, achei muito legal isso. E eu achei interessante também, Espina, não sei se você vai lembrar... Mas a personagem de uma delas, você assim, ah, não, porque é minha primeira vampira, eu adoro ela, não sei o que, o nome era Lucila. Aí eu comecei a rir lá atrás, sabe? Eu falei, yay! É piada interna, porque é o nome da minha personagem no RPG de Buffy, então. É isso aí.
Mas é válido.
É válido. Tá no contexto.
Sim, entendeu?
Então... Aliás, deixa eu deixar aqui. Betinha, você tá escutando a Rádio Patrono que eu sei. Eu quero a primeira temporada de Buffy entregue pra minha mão, tá? Por favor. Obrigada.
Que ela torrupiou?
É, ela levou e, sei lá, quando vai voltar. Mas é a única série que eu tenho todas as temporadas completas, gente. Pelo amor de Deus. Então, muitos doces e travessuras pra vocês. A gente falou sobre vários livros... Tem vários outros, então procurem, leiam, se assustem, porque vale a pena, é bom, faz o coração bater mais forte.
E aproveitem que o Halloween vai cair no sábado.
Isso. Que vai ter, quem estiver no Rio de Janeiro, vai ter Clube do Livro na Livraria Saraiva do Rio Sul, no próprio sábado, às 3 horas da tarde. Vamos estar lá, então apareçam. E vai ser Potter Day no Twitter.
O que ser um Potter Day? Explique.
O Potter Day é 3 sites, que agora não lembro quais foram, mas três sites se juntaram para fazer no Twitter o Potter Day, dia 31, até porque é aniversário de morte dos pais do Harry, né? Macabro Pacas. É, em seguida das bruxas. É, eles morreram no Halloween. É, e aniversário da Moira! Yay! Tá bom. Oi, whatever. Vai ser, você entra, você pode mudar o seu você pode entrar no link e eles explicam tudo em português, inglês e espanhol, se não me engano. E em vez de ser um...
Os sites são brasileiros? Não.
São brasileiros. E acho que é Potter Heaven, Potters e tem mais um. Pera aí que eu botei. Eu retuitei no
Potter
meu...
Potter Sampa?
Não...
Tô catando aqui.
Eu tô
catando.
Potter, não é? Ah, pode ser. Cadê? Peraí. Potter Day. Deixa eu abrir aqui. Que é mais fácil de eu ler pra vocês. E é fofinho porque é uma coruja azul, em vez de ser um passarinho. Tá aqui, ó. Nós, Scar Potter, Potter Heaven e Potters. Criamos o Potter Day, que será dia 31 de outubro de 2009 no Twitter. E estão todos convidados a participar e retweetar. Vale mudar a foto para dos personagens principais, de elfos domésticos ou qualquer coisa relacionada a Harry Potter. Vale contar como você conheceu a série, lançar feitiços, contar histórias que aconteceram com você por causa de Harry Potter. Vale tudo relacionado a Harry Potter. Por saber que é um assunto que interessa a muitos, pedimos a todos que retuitem esse link para divulgação. Twitter Potter já.
Maneiro.
Então bota aquele jogo da velha, tudo junto, Potter Day. 31/10/2009. Então, show de bola. A iniciativa achei muito fofa. E não deixe da gente falar um pouquinho do nosso bruxinho amado. Certo?
Certo.
É isso. Firmeza, mano.
Yo.
Xé.
Então
é isso, gente. Nós vai.
Pé.
Ui, vou comer doce.
Boa noite.
Bom Halloween pra vocês.
Travessa do Tranco, aonde se fala de tudo um pouco.
Rádio Patrono, a rádio que salva o seu dia.